explicação que me estão a dar é que eventualmente se tiraria a segunda ronda se não fosse, se fosse considerado que não era necessário. Mas possivelmente será necessário. Senhores deputados, então vamos dar início à nossa audição. Eu queria em primeiro lugar agradecer a vinda ao Parlamento, à Assembleia da República, das entidades convidadas, a Agência Portuguesa do Ambiente, que está aqui representada pelo seu Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Dr. Nuno Lacasta, está também presente o Dr. Pimenta Machado, Administrador da ARH Norte, muito obrigado por terem vindo, a Administração Regional de Saúde do Norte, que está representada pelo Dr. José Manuel Rocha Nogueira, responsável pela área funcional de vigilância epidemiológica do Departamento de Saúde Pública, muito obrigado também por terem vindo. Representante da AMAV, Associação dos Municípios do Val do Ave, Dr. António Quintão, Secretário-Geral. Da Águas do Norte, o Sr. Engenheiro Martins Soares, Vice-Presidente do Conselho de Administração, que está acompanhado também pelo Sr. Engenheiro Boal Paixão e o Sr. Engenheiro Álvaro Carvalho. Da Vimágua, está presente o Sr. Dr. Armindo Costa e Silva, Presidente do Conselho de Administração. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por serem disponibilizados para participar nesta audição. Como compreenderão, esta é uma matéria que tem vindo a ocupar esta comissão, que tem vindo a preocupar também os senhores deputados dos vários grupos parlamentares, e a razão desta audição prende-se precisamente com essa preocupação que decorre das notícias que vieram a público sobre o Rio Ave e também de uma audição que foi feita por esta comissão a uma equipa do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, coordenada pelo Sr. Professor Paulo Martins da Costa, e que estiveram todos, vários membros dessa equipa há pouco tempo nesta comissão também a prestar declarações sobre esta matéria. E portanto é na sequência precisamente de todas estas iniciativas, notícias, preocupações, requerimentos que nós decidimos avançar para esta audição, procurar que haja uma reflexão conjunta sobre esta questão. Como eu tinha dito, há um requerimento inicial do PCP, do Grupo Parlamentar do PCP para esta audição e, portanto, eu dava desde já a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP, para fazer a intervenção inicial. Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar todos os representantes que aqui estão hoje para nos ajudar a entender este problema. Começo também por cumprimentar as senhoras e senhores deputados e dizer então que o PCP apresentou um requerimento para a realização da presente audição sobre o Rio Ave, tendo em conta a poluição que recorrentemente afeta este curso de água e também, como já foi aqui referido, na sequência da audição na Comissão de Ambiente da equipa da Universidade do Porto, que identificou a presença de bactérias resistentes a antibióticos, alertando para eventuais riscos ambientais e de saúde pública. Como sabemos, o Rio Ave foi, especialmente nos anos 80 e 90, considerado como um dos rios mais poluídos do nosso país. Por um lado, muito devido à existência de uma grande concentração de indústria e, por outro lado, também pelo não tratamento eficaz e adequado dos efluentes. Desde essa altura, quer por via da diminuição do número de empresas, e temos que relembrar que, de facto, houve múltiplos encerramentos na região, mas quer também pelo facto de terem vindo a ser feitas intervenções de diversa ordem a nível ambiental, a qualidade do rio foi sofrendo algumas melhorias. Ainda assim, e é de conhecimento público, muitas vezes têm vindo notícias que vão denunciando estas questões, são frequentes as descargas poluentes. E, por exemplo, no mês de março foi feita uma descarga de pó de pedra na zona de Gondomar, em Guimarães, pela empresa que na altura se foi identificada como sendo a Nicolau de Macedo S.A., no próprio dia em que nós estávamos aqui a ouvir a equipa do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, portanto, no dia 3 de maio, ocorreram também descargas poluentes, uma das quais, supostamente de resíduos provenientes de uma tampa diz-se que dá águas do norte, sendo que há vários moradores das imediações onde ocorreu esta descarga que se têm vindo a queixar frequentemente do mau cheiro, da proliferação de insetos, de toda uma série de problemas, e dizendo também, inclusivamente, que estas descargas são frequentes, pelo menos desde há 3 anos. Aqui há também que salientar que supostamente a origem desta descarga estaria a cerca de 10 metros de um dos pontos onde foram identificadas as bactérias multirresistentes. Portanto, isto segundo informações que vieram a público. Quanto ao estudo realizado pelo ICBAS, as amostragens foram realizadas durante 1 ano, evidenciam a existência de um ponto crítico chamado ponto D na zona da Azenha Velha, Ribadavia, em Vila Nova de Famalicão, e nas imediações deste ponto existe então, conforme nos foi informado, uma ETAR. Os investigadores avançaram que as bactérias resistentes encontradas nos ecossistemas aquáticos têm muitas vezes origens em efluentes de estações de tratamento, não por falhas no tratamento dos efluentes industriais, urbanos e hospitalares que entram nos tanques das ETARs, mas pela sua incapacidade de eliminar eficazmente todas as bactérias pelos processos normais de desinfecção, muitas das quais persistem. Das que persistem, carregam resistências aos antibióticos que depois disseminam e transferem a outras bactérias. E as ETARs não têm capacidade de eliminar os antibióticos, que são então lançados no rio e vão constituindo uma pressão seletiva sobre a comunidade bacteriana. Este também foi naturalmente um dos aspectos que levantou preocupações. Os investigadores avançaram ainda que o facto de se terem encontrado isolados com resistências a antibióticos, que são usados como último recurso a nível clínico, assim como grande heterogeneidade de perfis de MDR, tanto para o Enterococcus como para o E. coli, a abundância e a incidência destes isolados é muito relevante para perceber quais os locais mais críticos do rio que representam um risco para a saúde pública. Na audição que decorreu na Comissão de Ambiente, a equipa referiu que se tratam de bactérias com uma grande capacidade de se desenvolver e transmitir e cujo impacto no organismo humano é ainda desconhecido. Isto, naturalmente, merece-nos a todos muita preocupação. Também fomos informados nessa audição que a equipa procurou saber, junto dos hospitais da região, se teria havido, naquela altura, algum caso de infecção por estes géneros de bactérias com perfis de resistência semelhantes e segundo foi dado, então, a entender pelos hospitais contactados, na altura da recolha número 4, não houve qualquer caso de infecção por E. coli resistente aos carbapenemos e sublinharam que enterococos resistentes à vancomicina têm sido raramente detectados na zona do Médio Ave, que é a zona envolvente dos pontos mais críticos. O investigador Paulo Martins da Costa terá referido que este foi, e foi na audição que ele o referiu, que foi o aspecto mais misterioso do trabalho desenvolvido pela equipa dos investigadores, uma vez que seria expectável que os efluentes hospitalares fossem a fonte mais natural destas bactérias. Portanto, importava hoje, face à importância do assunto explanado, aprofundarmos o conhecimento sobre o tema e percebermos com maior exatidão as ações que estão a ser desenvolvidas para combater, no geral, a poluição no Rio Ave. E foi com esse objetivo que o PCP apresentou este requerimento. E assim, mais em concreto, se calhar lançar aqui alguns desafios neste sentido, que era então tentarmos entender quais são as medidas gerais de combate à poluição no Rio Ave que estão a ser desenvolvidas, qual a avaliação geral dos estado do rio, o acompanhamento que está a ser feito do problema das bactérias multirresistentes e o conhecimento em particular que existe sobre este assunto, as ações de fiscalização e monitorização que estão a ser desenvolvidas também, e de facto os riscos ambientais e de saúde pública que estamos efetivamente a falar quando estamos a abordar este problema. Era isto, obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Ana Mesquita. Passo agora em nome da mesa da Comissão a fazer uma breve apresentação também das razões do nosso requerimento. E queria começar por apresentar um breve slide com gráficos que foram elaborados a partir dos dados da equipa do ICBAS que esteve aqui na Comissão. E, portanto, o que nós constatamos através deste gráfico, e este gráfico refere-se precisamente à recolha de amostras e à detecção de E. coli ao longo das várias do percurso do Rio Ave e nas várias amostras recolhidas em vários pontos. E o que percebemos é que mais ou menos próximo da zona onde o Rio Ave entra no concelho de Guimarães e, portanto, começa a ser confrontado com uma pressão urbana muito forte, o número de E. coli nas amostras dispara para valores preocupantes e chega, portanto, à zona de Famalicão, mais concretamente a Ribadave, com valores máximos relativamente a esta, esta bactéria. Depois temos um outro gráfico relativo a uma outra bactéria, a Enterococcus, em que a situação, o comportamento é idêntico. Portanto, também portanto, entra na zona de Guimarães, portanto, maior pressão urbana, com níveis relativamente aceitáveis, e, portanto, o número de bactérias por unidade sobe de forma muito abrupta até chegar ao ponto máximo em Ribadave e depois atinge um novo ponto muito elevado, máximo, esse sim máximo, peço desculpa, em Ponte de Langoncinha, Vila Nova de Famalicão. Estou a ler ao contrário. E, portanto, este gráfico demonstra também, portanto, de forma preocupante, a presença desta bactéria nas amostras recolhidas no Rio Ave. E depois, finalmente, um gráfico sobre a presença de micro-organismos totais nas amostras recolhidas. O comportamento também é idêntico. Portanto, chega à zona da Zanha Velha, em Ribadave, com valores muito elevados de presença de micro-organismos totais nas amostras recolhidas. E, portanto, este é o quadro muito geral que nos foi apresentado relativamente a este estudo feito pelo ICBAS, o que demonstra, de facto, um nível de contaminação fecal muito elevado, sobretudo no troço a jusante do rio Ave, portanto, depois da entrada em área urbana. É de notar que há uma captação de água da Vimágua, portanto, depois agradecia que fosse confirmado, portanto, que abastece Guimarães e Vizela e que se encontra precisamente entre os pontos de recolha de amostras da praia fluvial de Rola e da calçada do barco. Portanto, um ponto de captação de água para abastecimento doméstico. É preciso dizer que estes níveis de contaminação fecal do Rio Ave só serão explicados, segundo as teses da equipa do ICBAS, só poderão ser explicáveis por descargas de efluentes não tratadas devidamente. O que é facto é que há um nível alarmante de resistências aos antimicrobianos detectados nas bactérias E. coli e Enterococcus. Portanto, este é o outro aspecto relevante, é que para além da presença das bactérias, é que elas acaba por se concluir que elas têm, são multiresistentes, portanto, conseguem resistir aos antibióticos mais poderosos, que são em geral fornecidos só em hospitais, e que, portanto, os riscos emergentes da presença destas bactérias são assinaláveis em termos de qualidade da água e também da saúde pública. É preciso dizer que a detecção destas bactérias não tem uma incorporação clara no nosso ordenamento jurídico, ou seja, não há uma obrigatoriedade da análise da água com regularidade para a detecção deste tipo de bactérias, segundo a informação que nos foi dada, o que significa também, e isto em termos parlamentares é relevante, é que possivelmente terá que haver uma reflexão sobre uma adaptação legislativa relativamente a esta matéria. Aquilo que mais impressão causou, peço desculpa por esta subjetividade, foi o isolamento simultâneo de diversas estirpes multiresistentes num pequeno volume de água, que foi recolhido precisamente no açude da Zanha Velha, em Ribadave, o que nos permitirá extrapolar que estas bactérias possam estar, pelo menos na altura da recolha da amostra, presentes em grande número no caudal do rio, senão era não era verosímil que elas tivessem surgido com esta densidade na amostra recolhida. Queria também referir que é por força precisamente deste argumento que o combate às resistências antibióticas terá de se fazer no domínio ambiental e, portanto, essa é a razão pela qual há um conjunto de entidades que deve ser chamada para refletir e assumir medidas sobre esta matéria. Na verdade, quanto mais eficientes for o tratamento das águas residuais, menor será a probabilidade das bactérias resistentes se disseminarem e também de se tornarem mais resistentes, porque este é um problema que pode ser colocado. E é provável que neste campo as medidas que até agora foram tomadas não estejam a ser suficientemente eficientes, e essa é uma questão que nós gostaríamos de colocar às entidades aqui presentes, o que, como é óbvio, suscita preocupações relativamente à qualidade da água e também em relação à própria saúde pública. É preciso dizer que a informação que temos é que os efluentes hospitalares continuam a ser tratados em comum com os efluentes domésticos e com outras águas residuais, o que, portanto, suscita ainda maior preocupação relativamente ao combate a este tipo de situações. É preciso dizer também que até ao momento e depois deste problema ter sido suscitado publicamente, todas as autoridades, Ministério do Ambiente e da Saúde, nomeadamente a APA, a Administração Regional de Saúde do Norte, as câmaras municipais, várias câmaras municipais que estão neste percurso que está ali identificado no gráfico, a Vimágua, a Águas do Norte, no nosso ponto de vista, não podem deixar de encontrar meios para tranquilizar as populações e para garantir o abastecimento de água com os mais elevados critérios de qualidade, mas também assegurando a qualidade da água do próprio rio. Finalmente, é preciso dizer que a água dos rios é utilizada para a irrigação de culturas agrícolas, para a atividade de recreio e até para abastecimento doméstico. Significa, portanto, que estas bactérias poderão infectar e colonizar animais e humanos, diminuindo a eficácia dos antibióticos e deixando os sistemas de saúde mais fragilizados para os tratamentos, para o tratamento de infecções que não se cedam a antibióticos de uso hospitalar. E, portanto, todas estas preocupações são as da Comissão e é nesse sentido que nós gostaríamos, que pretendíamos que as entidades que foram convidadas nos possam esclarecer o melhor possível sobre estas matérias. Muito obrigado. Íamos passar então à segunda fase da nossa grelha, que é precisamente dar a palavra às entidades requeridas. Vamos utilizar uma metodologia um pouco aleatória, mas ia começar por dar a palavra ao Sr. Dr. Nuno Lacasta, Presidente do Conselho de Administração da APA, para se poder pronunciar sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Doutor, por ter vindo à Comissão. Muito obrigado. Tem 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Comissão Parlamentar, os senhores e as senhoras deputados. Cumprimento particularmente e começo por pedir desculpa, porque, como sabem, ontem não pude estar pessoalmente na última fase da visita ao TESP, porque estava àquela hora também na Comissão de Acompanhamento das Dragagens da Lagoa de Óbidos. E, portanto, se pudesse, teria estado também ontem presente com...
De qualquer modo, a APA esteve presente. É verdade. Muito bem, muito obrigado.
A arquiteta Gabriel Muniz, minha colega da Administração Regional do Norte. Este é um tema, obviamente, importante e a oportunidade desta reflexão conjunta, como caracterizou, e era exatamente essa a expressão que aqui tinha, é de facto relevante. É um tema emergente, relativamente ao qual não temos ainda todas as certezas, temos várias dúvidas ainda em cima da mesa, como foi referido nas explanações anteriores. E, ao mesmo tempo, creio que a questão que se coloca é saber se estamos a olhar para esta temática, estou a falar em particular da temática das bactérias multiresistentes, as questões de poluição do meio hídrico, em particular no Val do Ave, são relevantes para esta matéria também, mas têm outras dimensões, como aliás foram objeto do requerimento do PCP para para podermos analisar. E, como disse, é um tema que já tem algum histórico de análise no nosso país, na União Europeia, mas é manifestamente um histórico insuficiente para podermos tirar as conclusões adequadas e, como foi referido precisamente anteriormente, ao ponto de quer a Organização Mundial de Saúde, quer a União Europeia não terem nascido capaz, perante a evidência de conhecimento, de fazer propostas legislativas nesta matéria. Ainda assim, creio que do ponto de vista de vigilância e de monitorização há desenvolvimentos que reportarei já de seguida. E por isso, como disse, não sendo um tema relativamente ao qual tenhamos as certezas necessárias para poder, com esse mesmo grau de conhecimento, legislar, não é menos verdade que há um conjunto de iniciativas já em desenvolvimento na academia e nas entidades. Aqui falarei, obviamente, do ponto de vista da Agência Portuguesa do Ambiente, mas também tivemos em articulação recente com as Águas do Norte, porque no âmbito do Ministério do Ambiente, obviamente, seria de mistério fazê-lo. Os aspectos que são relevantes aqui do ponto de vista de gestão dos recursos hídricos incluem, como disseram aí bem, os temas da poluição, os temas do estado da massa d'água e, obviamente, os temas emergentes. A conclusão geral, que se me permite fazê-lo já nestes termos, eu retiraria esta. É um tema emergente, reiterando o que disse anteriormente, que vem merecendo crescente atenção internacional da União Europeia e do nosso país, mas cujo nível de conhecimento atual, não é ainda, relativamente ao qual, não é ainda possível estabelecer evidências de risco, nomeadamente para a saúde pública, e aqui reporto-me, nomeadamente também, a comunicações que tivemos com a ARS do Norte e com a Direção-Geral de Saúde, que poderão depois dar nota nessa matéria. Mas ainda assim, creio que é relevante dar a nota do seguinte em relação ao estudo. Este estudo não é o primeiro que conhecemos sobre esta matéria, ainda em 2013-14, também na região norte, outro estudo foi objeto de participação também por parte da Agência Portuguesa do Ambiente através da RH Norte, e aquilo que é importante referir é que nos parece importante que, estando agora esta atenção também na região do Val do Ave, possamos olhar para o Val do Ave como uma zona que poderá ser objeto de um piloto de análise, porque é multissetorial, multitemática, se quiserem, precisamente para tentar despistar esta matéria e adquirir mais conhecimento. E para dar nota de que, de facto, o conhecimento é, nesta fase ainda, necessário aprofundá-lo, algumas das conclusões do estudo parecem ir no sentido de que a qualidade da água, confirmar o nível de qualidade da água, testada a massa da água na região do Ave. Aliás, devo já dizer, Sr. Presidente, que, num certo sentido, até parece ir um pouco além em termos de afirmação dessa mesma qualidade das próprias análises da Agência Portuguesa do Ambiente em termos do plano de gestão de região hidrográfica respectivo. E há outras dimensões desse mesmo estudo que apontam justamente para algumas preocupações, como são referidas e foram anteriormente, e, portanto, é preciso termos muita consciência nestas matérias sobre o que estamos, precisamente, a concluir. No que respeita às descargas de águas residuais, agora aqui entro um pouco sobre as matérias de competência da APA, sei que o tempo vai correr muito depressa. As licenças emitidas obrigam ao cumprimento das normas de rejeição para os parâmetros definidos na lei. E é evidente que, sobre essa matéria, é importante refletir. Neste âmbito, as entidades habilitadas para poder rejeitar águas residuais tratadas deverão demonstrar, através de um regime de monitorização, o cumprimento dos valores limite de emissão. Para além disso, a APA dispõe de mecanismos de fiscalização que permitem verificar o cumprimento destas normas por parte dos operadores. Eu suponho que numa segunda fase poderemos, com informação detalhada, dar nota precisamente de várias ações de fiscalização nesta matéria. Ora, o que eu gostaria de relevar é que, no caso concreto, que foi alvo de estudo, ainda não são definidas normas de rejeição específicas, como foi referido, sendo esta uma matéria que, pela sua importância, terá de ser avaliada e poderá levar, com efeito, a uma reflexão sobre o quadro legislativo vigente. Agora, gostaria de dar a seguinte nota. É importante que cada país faça o seu trabalho de casa, mas legislar sobre essas matérias só ao nível nacional, sem ser ao nível comunitário, como sabem, apresenta mais das vezes, não digo dificuldades, mas estas matérias derivam quer da Diretiva Quadro da Água, do ponto de vista ambiental, quer da Diretiva das Substâncias Prioritárias, e nesse sentido, e da água para o consumo humano também, temos que ter isso em atenção. Por essa razão, era a próxima nota que gostava de dar, peço imensa desculpa e vou concluir com três ou quatro questões de, enfim, de dar anúncio de algumas iniciativas. Na reunião dos diretores da água da União Europeia, que se realizará no próximo mês, Portugal fará precisamente uma proposta para uma reflexão conjunta entre diretores-gerais da água e diretores-gerais de saúde da União Europeia sobre esta matéria. Gostaria daqui de deixar essa mesma nota. Que iniciativas já a decorrer ou em desenvolvimento poderia, das quais poderia dar nota? Não falando, evidentemente, em nome das Águas do Norte, mas devidamente autorizado, gostaria de, e em articulação com a APA também, precisamente, como dizia há pouco, creio que fazia sentido então olharmos para o Val do Ave como um piloto para podermos estudar melhor estas matérias. E nesse sentido, as Águas do Norte irá liderar um conjunto de estudos aprofundados para, precisamente, em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente e com outras entidades, podermos aprofundar esta matéria do ponto de vista científico. Em segundo lugar, já agora gostava da nota, este estudo deverá ter um conselho consultivo alargado, precisamente para toda a gente estar envolvida nesta temática. Em segundo lugar, e agora vai de encontro com uma preocupação manifestada pelo Sr. Presidente, estamos a trabalhar já na monitorização alargada a antibióticos no âmbito de uma decisão comunitária que nos permite trabalhar na área da monitorização, precisamente nas substâncias prioritárias. Em terceiro lugar, também estamos a adquirir, no âmbito de um projeto do POCUR, amostradores passivos, como se chamam, em vários cursos de água no país, e vamos focar-nos também no Val do Ave para complementar a componente analítica com a componente de amostragem, de monitorização. Mais dois temas. Em termos de prevenção, uma matéria que está a ser trabalhada e não foi referida, mas gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados, tem a ver com a ligação desta temática com a temática dos resíduos, em particular com os resíduos de embalagens hospitalares. Todos sabemos que temos que fazer um melhor trabalho no nosso país em termos de, do ponto de vista de consciencialização, do ponto de vista de mudança de hábitos, por exemplo, de não deitar o xarope no ralo das nossas cozinhas ou casas de banho. Esta matéria é relevante também para o que estamos a dizer. E, nesse sentido, no âmbito da preparação das licenças de resíduos hospitalares, ou melhor, da implementação das licenças em vigor, vulgarmente conhecida como licença ValorMed, em articulação com esta entidade gestora e com as farmácias do país, estamos a desenhar um ecoponto caseiro, como já há nas pilhas ou nas rolhas, precisamente para, com uma campanha de sensibilização, para podermos sensibilizar as populações no sentido de reciclar este fluxo específico. E, finalmente, em articulação com a Direção-Geral de Saúde, iremos organizar uma conferência sobre esta matéria até ao final do ano. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente da APA, pelas suas declarações e esclarecimentos e informações também. Agora, se fosse possível, dava a palavra ao Dr. José Manuel Rocha Nogueira, responsável pela área funcional, vigilância epidemiológica do Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Norte. Faz favor. Muito obrigado também por ter vindo.
Ora, bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço o convite em nome da IRS Norte para estar aqui presente. Relativamente à intervenção da IRS Norte, eu posso sinteticamente dizer que, em termos de competência, como é sabido, nós não temos competência direta sobre a qualidade da água bruta. Digamos assim, nós fazemos vigilância relativamente à água que é distribuída a nível das habitações, portanto, água destinada ao consumo humano, e temos já um histórico já bastante desenvolvido relativamente a essa área, e não temos encontrado situações que sejam particularmente graves em termos de contaminação da água que é distribuída, digamos assim. Por outro lado, na área da vigilância epidemiológica, que é outra das competências que nós temos, ou seja, verificando se há ligação, se há situações de ligação entre patologias com situações ambientais, nomeadamente consumo da água, verifica-se que também, da mesma forma, não há, pelo menos não foi encontrada ainda, nenhuma ligação entre situações de doença, nomeadamente gastrointestinal, com esta situação que foi identificada neste estudo. Fazendo um bocadinho também algum histórico em termos de estudos publicados a nível internacional, eu posso-vos dizer que já desde 1972 até agora encontrei sensivelmente sensivelmente 230 estudos que foram publicados a nível mundial, todos sobre a mesma temática, todos chegavam à mesma conclusão. Portanto, que a grande responsabilidade desta situação tem a ver, principalmente, por um lado, com a falta de tratamento de águas residuais, por outro lado, com alguma falta de responsabilização individual em termos do uso de antibióticos, que é uma situação que acho que deveríamos investir fortemente para estarmos a tratar deste problema a montante, que é onde eles começam a surgir, que é, hoje em dia temos uma política de medicamento, mas não há uma literacia por parte da população que seja suficiente para, por exemplo, em que situações é que deve tomar o antibiótico e durante quanto tempo. Por outro lado, também em termos da tal revisão dos estudos internacionais, posso garantir que não foi encontrada nenhuma situação relacionada com problemas de saúde, e estamos a falar numa revisão de estudos, como eu disse, com sensivelmente 40, 45 anos, e não foi encontrada nenhuma relevância. De qualquer maneira, a sugestão dos vários investigadores era que era uma situação para manter em alerta a possibilidade de eventualmente haver situações de doença. Como eu disse, nenhum deles relatava essas situações, e por outro lado, para investir um bocadinho mais, como disse o Sr. Presidente da IAPA, em termos de estudos de investigação que permitam de alguma forma, de uma forma mais fina, tentar caracterizar estas situações, nomeadamente em termos de identificar processos que permitam uma prevenção eficaz deste tipo de contaminação.
Muito obrigado. Doutor José Manuel Rocha Nogueira, da Administração Regional de Saúde do Norte, muito obrigado pelas suas declarações e esclarecimentos. Passava agora a palavra ao Dr. António Quintão, Secretário-Geral da AMAV, Associação dos Municípios do Val do Ave. Faz favor. Muito obrigado também por ter vindo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós, fundamentalmente, a nossa posição aqui é uma posição de preocupação. A Associação de Municípios, como alguns conhecem, foi criada em 91. Foi no âmbito da atividade desta associação que se projetou e que se concretizou o Sistema Integrado de Disposição do Val do Ave, e, portanto, que arrancou em 1998 com uma concessionária de trato de ave. Entretanto, em 2003, a AMAV cedeu a sua posição contratual à, então, Águas do Ave, posteriormente Águas do Nordeste e agora Águas do Norte. Portanto, desde 2003 que a gestão do sistema de disposição está sob a alçada da Águas do Norte. Quanto às recentes notícias sobre a presença de bactérias ultra-resistentes no AVE, um facto que nos preocupa, como referi, o que sabemos é aquilo que nos vai chegando pela comunicação social até este momento. A AMAVE identifica-se historicamente com o rio, a bacia do portanto, digamos, a nossa casa, é a casa da AMAVE, e, portanto, nós manifestamos a nossa total disponibilidade para contribuir para aquela que for definida como uma solução estratégica consensual para abordar este problema. Temos disposição e vontade em colaborar e gostaríamos muito de acompanhar de perto a situação. Entendemos ter o direito de ser informados quanto aos progressos e às ações que são ou serão eventualmente levados a cabo pelas entidades competentes nesta matéria, leia-se aqui naturalmente a APA em particular, percebemos também tratar-se do resultado de um estudo no âmbito de uma tese de mestrado que, quando sabemos, se cingiu à análise de amostras recolhidas em 6 pontos do Val do Ave. Portanto, é um estudo com algumas peculiaridades, a nosso ver, não tirando qualquer mérito ao trabalho que foi feito. Posto isto, e que acaba por redundar em muito daquilo que já foi dito aqui, colocam-se para nós questões importantes para uma reflexão e eventual resposta. Gostávamos de saber, em concreto, se a dispersão destes organismos multiresistentes está circunscrita. Sabemos que eles existem, hoje tive a oportunidade de ver estes gráficos dos quais não tinha conhecimento, e portanto percebemos agora que eles existem
a norte, a montante da Azanha Velha, e também existirão a jusante da Azanha Velha, não é? Não existem num ponto em concreto. Portanto, há um crescendo que nós desconhecíamos. Atendendo aos dados que se conhecem, de que tipo de ameaça é que estamos a falar em termos de saúde pública e em termos de ambiente? O senhor diretor da Administração Regional de Saúde do Norte, creio que já deu uma resposta bastante concreta relativamente a isso. E, portanto, neste momento há algo a ser feito de modo a proteger as pessoas, de modo a proteger os bens? Que medidas é que devem ser tomadas? Se há necessidade que o cidadão comum deva saber, ainda que profilacticamente, algo que, para que evite incorrer em riscos desnecessários. Sr. Presidente da APA deu-nos noção daquilo que está a ser feito neste momento, era uma das perguntas que nós tínhamos também para colocar. E terminando, se não se realizasse qualquer estudo académico neste âmbito e neste local, que forma haveria de nos chegar a informação sobre este evento, não é? Posto isto, aguardamos desenvolvimentos, certos de que, se não mais, pelo menos, há a obrigação de repensar a atual legislação em matéria de parâmetros a fiscalizar quanto aos cursos de água. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. António Quitão, Secretário-Geral da AMAV, pelas suas declarações. Dá a palavra ao Sr. Engenheiro Martins Soares, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Águas do Norte. Muito obrigado também por ter vindo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite às Águas do Norte. Eu faria uma pequena intervenção, vendo aqui alguns tópicos daquilo que existe hoje na bacia hidrográfica do Ave, que é gerido pela Águas do Norte. Para além da captação que foi referida no estudo, existe na bacia hidrográfica do Ave, que não é referido, mais três sistemas de abastecimento de água. Um em Cabadela, no rio Vizela, que abastece o município de Faf. Outro em Andorinhas, município também rio Ave, que abastece o município da Póvoa Lanhoso. E uma terceira captação no rio Ferro, que é uma redundância para o abastecimento de água ao município de Felgueiras. Portanto, é incorreto o estudo quando diz que há uma captação de água na bacia hidrográfica do Ave. Existem, de facto, quatro. Para além da Vimágua, nós temos três. Instalado também na bacia hidrográfica do Ave, e força deste período de 20 anos de investimento de saneamento, hoje existem nesta região, só na bacia do Ave, 15 hectares, 11 das quais de média e grande dimensão, e temos instalado 500 quilómetros de interceptores ao longo dos rios para que as redes municipais possam encaminhar para esses coletores, para esses interceptores, as águas residuais recolhidas de forma domiciliar. Sabendo, por exemplo, que de Caminha a Sagres a distância são 700 quilómetros, nós temos só na bacia do Ave mais de 500 quilómetros de coletores instalados. Em termos de investimento também nos últimos 20 anos, no abastecimento de água já se ultrapassou os 28 milhões de euros e no saneamento, para além dos 84 milhões que a Associação de Municípios desenvolveu numa primeira fase através do SIDVA, como disse o engenheiro António Quintão, as Águas do Norte e as empresas anteriores já investiram neste território 126 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de um território em que neste momento, só no saneamento, o volume de investimento ultrapassa os 211 milhões de euros. Todas as nossas hectares, todas aquelas 11 hectares de média e grande dimensão que referi, dispõem de tratamento terciário, seja por remoção de couro, com coagulantes, nas situações mais antigas, sendo nas mais modernas através de ultravioletas ou de ozonização. Portanto, todas as nossas infraestruturas dispõem disso e, naturalmente, obrigatoriamente, estão abaixo dos valores limites de descarga que estão previstos na legislação. Em termos de balanço da atividade, me interessa dar estes dados. No período de 2012 a 2015, portanto neste período de 4 anos, estas infraestruturas no Val do Ave trataram 179 milhões de metros cúbicos, portanto praticamente 180 milhões de efluentes, metros cúbicos de efluentes, que chegaram às nossas infraestruturas e que foram adequadamente tratadas. Para ter uma ideia do que estamos a falar, este é o volume, por exemplo, do rio Ave na Foz durante 2 meses. Portanto, de facto, vê-se daí a dimensão. Também nesta matéria, por causa deste tratamento e neste mesmo período, foi retirado de matéria oxidável, de matéria orgânica, destes efluentes, qualquer coisa como 191 mil toneladas de matéria oxidável. Portanto, aquilo que nós retiramos daquilo que chega às infraestruturas para aquilo que faz. As águas do Norte têm ainda a particularidade, e nesta bacia do Ávida, ninguém aqui o referiu, têm uma particularidade, eu julgo que é a única no país, em que têm de licenças de descarga diferenciadas, consoante no inverno, consoante no verão. No verão, dado de facto o período de estiagem, há uma maior exigência e, portanto, uma redução dos valores limites de carga, que naturalmente também aí as águas do Norte têm vindo a cumprir. Para além disso, e daqueles parâmetros de análise que estão nas licenças de carga, nós fazemos a montante e a jusante de hectare, análises ao meio receptor. Analisamos 16 parâmetros nessa matéria. E, portanto, temos também um conjunto de dados que, de certa forma, entram até em contradição com aqueles que ali foram apresentados no estudo. Por exemplo, no dia 21 de janeiro, na hectare de Cerzedelo, os coliformes totais, os coliformes fecais, que eram de 22 mil antes da hectare, depois do tratamento são de 5.400. Por exemplo, na hectare de Santo Emilião, que está a montante da captação da Vimágua, os coliformes totais no dia 19 de janeiro eram de 6 mil e após o tratamento, portanto, após a descarga, eram 2.600. Os coliformes fecais passou de 960 para 510. Os enterococos passou de 480 para 320. Portanto, isto não há nenhum milagre e, portanto, pode ser exclusivamente pela questão da diluição daquilo que é feito. Mas neste período, em 2015 e 2016, para além das análises normais, habituais, das águas residuais, que estamos obrigados, e a qual fizemos cerca de 5.500 análises nestas principais infraestruturas, analisamos também 6.300 análises à qualidade da massa de água, do meio receptor, antes a jusante e a montante das infraestruturas. E, portanto, este, de facto, é aquilo que demonstra o trabalho que temos vindo a realizar nesta matéria. Mas é preciso ter aqui, e os deputados tenham atenção, que aquilo que nós tratamos é exatamente aquilo que chega nos coletores. A questão da poluição difusa, a questão de ligações de redes que não existem, municipais, e etc., continuam naturalmente e não são da nossa responsabilidade e não podem lá ser tratados. Atento a isto, e nós já estávamos a desenvolver esta matéria, porque a Águas do Norte tem aqui um papel importante e, portanto, estamos, por exemplo, até a desenhar um programa de apoio a teses de mestrado e teses de doutoramento que tenham a ver com a região e com o setor de águas, portanto, no fundo, premiar esse conjunto de conhecimento científico. Nós tínhamos em desenvolvimento uma ideia que, por força dessa apresentação do Instituto Abel Salazar, para a qual, parênteses, sendo nós uma entidade gestora do sistema da bacia hidrográfica do AVE, nunca fomos consultados e para a qual nunca nos foi pedido qualquer informação, fez parênteses, portanto resolvemos arrancar e avançar com o nosso estudo sobre a questão das bactérias resistentes a antibióticos e, portanto, e a qual colocamos naturalmente ao Ministério do Ambiente e aos serviços regionais e da qual teve total apoio, portanto a APA, e a ARH Norte e o próprio Ministério do Ambiente envolveram-se isto ao vivo. O nosso projeto e o nosso estudo é procurar que antibióticos existem no rio, que antibióticos existem no efluente, antes da hectare, depois da hectare, portanto, mesmo nas águas residuais que afluem também antes do tratamento e após tratamento, e numa primeira fase vamos limitar-nos à bacia hidrográfica do AVE, e portanto para a qual estimamos que seja um período de evolução deste estudo, que aliás o Dr. Nuno Lacaste já fez referência, durará cerca de dois anos. E depois alargaremos esta atividade e este estudo para as restantes bacias que são hoje da responsabilidade da Águas do Norte. A bacia do Douro, a bacia do Cávado, a bacia do Minho e a bacia do Lima. Para além desta questão das águas residuais, o nosso projeto contempla igualmente a monitorização da massa de água nas captações dos nossos sistemas de abastecimento, nos tais três que referimos, bem como a qualidade da água fornecida após tratamento e fornecida para consumo público. Temos já envolvido neste projeto a Universidade Católica, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e estamos também a puxar e a trazer para este projeto a Escola de Ciência e Saúde da Universidade do Minho e a Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, para de facto termos também aqui uma perspectiva da saúde. E estamos naturalmente abertos ao envolvimento de outras entidades, nomeadamente a ARS Norte, que poderia também ser relevante e entrar neste estudo. É naturalmente um projeto de grande envergadura, é um projeto piloto. Vai primeiro, em princípio, identificar a existência destas bactérias e se existe ou não sazonalidade, se existe ou não, como é que as hectares tratam este conjunto de infraestruturas, deste conjunto de situações das bactérias, e naturalmente estamos disponíveis para isso. Com a conclusão do estudo, esperemos que de facto hajam situações, embora alerte que esta é uma matéria de grande desconhecimento ainda, e é expectável que haja algum risco, portanto, do estudo, da fronteira do estudo ser demasiado abrangente ou ambiciosa, dos resultados da amostragem não poderem ser conclusivos, inclusive devido às limitações do conhecimento científico, poder não ser consequente, ou seja, não poder daí identificar, definir um conjunto de medidas, de operações para poder utilizar dentro deste conjunto de infraestruturas.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Martins Soares, pelas suas declarações também. Dá a palavra ao Dr. Armindo Costa e Silva, Presidente do Conselho de Administração da Vimágua. Muito obrigado também pela sua vinda à Assembleia da República. Faz favor.
Muito obrigado, eu é que agradeço o convite. Cumprimento todos os seus deputados, cumprimento igualmente todas as entidades aqui representadas. Eu não conheci exatamente o modelo desta audição e, portanto, terei que fazer então devo fazer então aqui uma primeira abordagem relativamente àquilo que é a Vimágua, relativamente àquilo que são as captações que temos no Rio Ave. Dar nota de que o Rio Ave desenvolve-se ao longo de cerca de 90 quilómetros, tem um desenvolvimento de cerca de 30 quilómetros a montante do Conselho de Guimarães, e aqui aproveito para fazer uma pequena precisão àquilo que o Sr. Deputado disse a quando da introdução desta reunião, de que o segundo ponto de amostragem do estudo executado, portanto, foi à entrada do Conselho de Guimarães. Eu quero precisar, entra de facto, é no Conselho de Guimarães, depois volta a estar no Conselho do Povo Alinhoso e regressa ao Conselho de Guimarães. Portanto, não, porque podia ficar a ideia de que com a entrada no Conselho de Guimarães há uma degradação da qualidade da água, embora aqui o compromisso que devemos ter não é o de dizer que em Vieira de Minho o Rio Ave é bom, em Guimarães é mau, em Famalicão é pior ainda e então em Vila do Conde é um desastre. E, portanto, acho que aqui o que deve haver é um compromisso de todos para que possamos ter, de facto, um Rio Ave impoluto desde a nascente até à foz e, portanto, é isso que nos deve, naturalmente, mobilizar a todos. E as minhas primeiras palavras, então, focar-se-iam, digamos, na captação que temos no Rio Ave. De facto, confirmo, existe uma captação em Guimarães e existe desde a década de 50 do século passado. A captação essa que foi sendo objeto de melhoramentos sucessivos, melhoramentos sobretudo ao nível tecnológico, mas também ao nível, enfim, infraestrutural, e que mereceu, há muito poucos anos atrás, um investimento vultoso por parte da Vimágua, precisamente para termos uma maior segurança na água que distribuímos às populações dos municípios de Guimarães e de Vizela. E essa preocupação resultava de quê? Resultava essencialmente daquelas que são as incidências das alterações climáticas, isto é, nós passamos a ter, sobretudo no período de outono, chuvas muito intensas, com um forte arrastamento de solos para o rio e com níveis de turbação elevadíssimas no rio e que perturbavam a qualidade da água que nós depois, naturalmente, distribuíamos às populações. E em função disso, e apesar das nossas captações, e aqui quero aqui salientar essa circunstância, serem feitas não na água bruta, mas sim no subleito do rio, isto é, por debaixo do material filtrante, por baixo da areia, sendo que a areia, portanto, é um meio filtrante natural e desde logo aí ficam retidas muitas, portanto, substâncias sólidas suspensas, mas também muita da componente microbiológica fica retida nesse material, portanto, nesse filtro natural arenoso. Dizem eu então que nós, perante essa circunstância, mas também algumas evidências de, face à monitorização que fazíamos e que continuamos a fazer da qualidade da água bruta, temos ali, para além desses episódios de turbação, haver outros também de contaminação fecal manifesta. E aquilo que fizemos foi desde logo, perceber quais as soluções tecnológicas que eram utilizadas por parte de outras entidades gestoras. Não nos ficamos por aí, tentamos também perceber que outras tecnologias existiam. Tivemos o apoio da Universidade do Minho, ou melhor, de um professor da Universidade do Minho, no sentido de nos ajudar a encontrar a melhor solução. Foram colocadas em equação várias soluções tecnológicas. Instalamos na nossa captação, portanto, três instalações piloto no sentido de testar a sua eficácia, desde logo o filtro lento, que basicamente era simular nas margens o que se passava no leito do rio, no fundo criar grandes tanques ao longo das margens, em que a captação também seria feita em material arenoso. Uma segunda solução tecnológica de microfiltração têxtil, uma tecnologia israelita, e por último, aquela que o nosso consultor, professor da Universidade de Minho, dizia ser a mais cara, mas também a mais eficaz, que era a de ultrafiltração por membranas. Sendo certo que, ao que parece, no país ainda ninguém tinha tido a ousadia de utilizar essa tecnologia. Bem, testamos as várias soluções e a conclusão a que chegamos foi a de que a ultrafiltração por membranas era aquela que, de forma absolutamente inequívoca, nos dava uma segurança acrescida, quer quanto à capacidade de eliminação da turbação, isto é, das substâncias sólidas suspensas que se encontravam na água bruta, quer relativamente à componente microbiológica. Isto porquê? Porque as membranas que estão dentro dos módulos de ultrafiltração, portanto, são filamentos de PVDF, cujo poro é de cerca de 0.02 microns, isto é, um poro demasiado pequeno para as bactérias e para os vírus. E aquilo que se nos afigurou à nossa componente técnica, temos aqui também a engenheira Sofia Bragança que me acompanha, mas a toda a estrutura técnica da Vimágua, aos nossos consultores e naturalmente também à administração, foi que devíamos optar por aquela tecnologia que se afigurava a mais correta para o Rio Ave e para a captação que possuímos. Foi isso que fizemos. Temos hoje, portanto, essa unidade de ultrafiltração em pleno funcionamento e devo dizer, senhoras e senhores deputados, que hoje quer os técnicos da Vimágua, quer a administração da Vimágua, está muito mais tranquila, porque de facto temos a certeza de que a água que distribuímos é de facto uma água segura e uma água de absoluta qualidade. Feita esta nota relativamente à água, importa aqui também dizer o seguinte, que a quando da publicação, enfim, da notícia, que no fundo acabou por nos trazer aqui a esta comissão parlamentar, aquilo que a Vimágua fez foi, de imediato, tentar contatar, e conseguimos contatar, o professor Paulo Martins da Costa, que foi o autor da notícia à agência Lusa, conseguimos contatá-lo, interpelamos igualmente à Agência Portuguesa do Ambiente, à Administração Regional de Saúde, no sentido de saber que implicações é que essa descoberta dessas bactérias multiresistentes poderia ter relativamente à água que a Vimágua distribui aos municípios de Guimarães e de Vizela. Convidamos inclusivamente o professor Paulo Martins da Costa a conhecer a estação de tratamento da água da Vimágua, convite que ele aceitou e que sei que nesta comissão também aqui apresentou o seu testemunho relativamente àquilo que pôde observar na estação de tratamento de água de Prazins, Santa Eufémia, e estou a citar: a Vimágua terá a tecnologia certa para a qualidade de água bruta que existe no Rio Ave naquele ponto concreto.
Sim, que fosse terminando também.
Só mesmo mais uma nota, porque que já seria um pouco relativamente à questão das águas residuais, só para que isto possa ficar claro. A Vimágua tem a responsabilidade da drenagem das águas residuais e depois aquilo que faz é entregar essa água residual, portanto, neste caso, à empresa Águas do Norte, que depois faz a condução nos seus interceptores e o tratamento dessas águas residuais nas respectivas hectares. Dizer também que a Vimágua tem um nível de acessibilidade física em termos de rede de saneamento superior a 90%, isto é, cumpre aquelas que eram as metas nacionais relativamente à cobertura. Claro que se me perguntarem se a Vimágua está satisfeita com essa cobertura, ainda não está, porque queremos naturalmente universalizar o serviço e estamos muito empenhados em que isso suceda muito rapidamente. E dizer-vos ainda que, relativamente a esta matéria do Rio Ave e aos episódios de poluição, que também ali a senhora deputada, a senhora deputada Ana Mesquita fez referência, eu queria dizer-lhe que, senhora deputada, que, e senhores deputados, que o município de Guimarães, face a episódios recorrentes de contaminação, nomeadamente contaminação por inertes, portanto, de explorações, neste caso de granitos, que se encontram ali na bacia do Rio Ave, decidiu sentar à mesma mesa um conjunto muito alargado de entidades, todas elas com responsabilidades ambientais e com responsabilidades sobre o território, a Agência Portuguesa do Ambiente, a ASAI, a Administração Regional de Saúde, naturalmente também a Vimágua, a GNR, através do CEPNA, no sentido de encontrar, desde logo fazer o diagnóstico e procurar definir uma estratégia e um conjunto de ações no sentido de pôr cobro a essas situações que se vinham tornando demasiado frequentes e demasiado danosas para o ecossistema fluvial. E aí tivemos, de facto, um parceiro. Todos eles foram parceiros e têm sido parceiros importantes, mas a Agência Portuguesa do Ambiente foi aí decisivo, tendo inclusivamente encerrado temporariamente uma das unidades, no sentido de elas providenciarem o tratamento das lamas, que naturalmente não poderiam ser lançadas da forma como vinham sendo lançadas no leito do rio, sem qualquer tipo de tratamento.
Muito obrigado, doutor Armindo Costa e Silva. Queria também agradecer a presença da senhora engenheira Sofia Bragança por ter vindo aqui. Muito obrigado. Passamos então agora à primeira ronda dos grupos parlamentares. Queria dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao senhor deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimento em nome do parlamentar do PSD todos os nossos convidados, representantes da Agência Portuguesa do Ambiente, da Administração Regional da Saúde do Norte, da Associação de Municípios do Alto do Ave, da empresa Vimágua e da empresa Águas do Norte. Eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir a vossa compreensão pelo facto de as perguntas que eu irei fazer depois não poder certamente ouvir as respostas, mas estarão cá os demais representantes do grupo parlamentar do PSD, porquanto tenho uma audição para fazer também à senhora Ministra da Presidência e da Administração Administrativa, portanto, que me obrigará à saída da sala antes de poder ouvir as vossas respostas. Uma segunda nota para dizer o seguinte. Nós temos estado aqui a falar sobre um estudo do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar que ninguém conhece. O parlamentar do PSD até este momento não faz a mínima ideia qual é esse estudo, porque não o conhece. Não o conhece. Conhecemos as notícias dos jornais, mas não conhecemos o estudo. Isso levará certamente, ou poderá conduzir a que façamos perguntas que as entidades aqui convidadas entendam que elas são desajustadas e que demonstram ignorância. É normal que isso aconteça, porque de facto, não conhecendo o estudo, nós solicitamos via, e a mesa solicitou esse estudo à equipa de investigadores, mas ele ainda não foi disponibilizado. Uma segunda nota é que esse estudo, pelos vistos, na sua feitura, também não contou com a colaboração, porque não foram contactados para o efeito por parte também das entidades que hoje estamos aqui a ouvir. Posto isto, 5 de maio de 2016, em resposta a uma pergunta aos deputados do PSD, o Sr. Ministro do Ambiente afirmou que encarava a situação descrita pelos investigadores como uma matéria, e passo a citar, que configura um potencial problema de saúde pública associada às águas de consumo humano. 9 dias depois, 14 de maio, o mesmo Sr. Ministro do Ambiente, interpelado pela comunicação social sobre esta matéria, foi menos dramático, menos pungente, afirmando que não há motivos para alarmismo. E a pergunta que todos nós nos colocamos, desconhecendo os estudos, é se há condições, se de facto podemos estar efetivamente tranquilos com esta matéria. Há ou não há motivos para alarme? Esta é a pergunta que nós gostaríamos de fazer em primeiro lugar. E esta pergunta é ainda reforçada pelo facto de, ainda ontem, o Partido do Bloco de Esquerda
afirmava perante a comunicação social que iria propor, com toda a legitimidade, naturalmente, a proibição de banhos e de pesca no Rio Ave. Há ou não há motivos para alarme que conduzem, que justifiquem, de facto, uma posição ou uma proposta nesse sentido? Segunda questão. Também de acordo com o Sr. Ministro do Ambiente, esta problemática é muito complexa e apresenta diversos fatores envolvidos, sendo necessário desenvolver mais estudos que permitam, nomeadamente, identificar a origem da formação desta estirpe de bactérias. Fim de citação. Pergunta-se. Se a APA, melhor, a pergunta, já a parte dela foi respondida. A APA disse-nos que estava a desenvolver estudos, ou queria desenvolver estudos com a Águas do Norte no sentido de estudar melhor esta matéria. A Águas do Norte já também fez referência a essa mesma, a esse mesmo estudo, no sentido de que até conviu já um conjunto de entidades, entre elas a Universidade do Minho, a própria Universidade Católica. E por isso a pergunta que fica, e que fica para terminar, porque já vão em 3 minutos e 36, e a segunda pergunta que fica é qual é a previsibilidade da apresentação desse mesmo estudo. Haverá muitas outras perguntas para fazer, mas isso ficará para uma segunda volta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Portanto, de acordo com a nossa grelha, as entidades requeridas poderão responder ao Sr. Deputado, se entenderem e como entenderem. Alguma das entidades APA, Águas do Norte, Vimágua, AMAVE, Administração Regional de Saúde, pretende colocar... Faz favor, Sr. Presidente da APA, faz favor.
Eu evidentemente não falarei sobre a data de conclusão do estudo, intuo que o administrador das Águas do Norte o fará, mas ainda assim acho que devo responder à primeira pergunta a dois níveis. E nesse sentido, reiterando, repetindo as declarações do Sr. Ministro. Em primeiro lugar, e o colega da Administração Regional de Saúde do Norte, eu saí no momento em que estava a falar, peço por isso desculpa, mas vou citá-lo, ainda assim, ou seja, um e-mail que nos fez enviar, e muito agradeço a propósito desta matéria. Nós temos o estudo, pedimos o estudo e foi-nos entregue, analisámo-lo e continuaremos a analisar este e outros estudos que possam surgir. Nenhum dos artigos consultados, estou agora a citar, sobre esta problemática, afirma categoricamente a existência de riscos para a saúde humana associados à situação relatada. Apenas expressam a necessidade de continuarem a ser realizados mais estudos. Eu creio que sobre esta matéria, repito, peço desculpa, se não foi claro, nenhum dos estudos, dos artigos consultados, afirma categoricamente a existência. E creio que nesse sentido estou a responder à sua pergunta nesta perspectiva. A vigilância que as autoridades várias, as soluções tecnológicas que são encontradas e que são colocadas no terreno, nesta fase, devem ser entendidas como soluções, por um lado, que em qualquer caso deveriam ser utilizadas para efeitos do atendimento das competências e das matérias que já são reguladas. Há algumas que têm uma componente, se chamamos-lhe assim, precaucionária, como, por exemplo, aumentar os níveis de monitorização, as estações passivas que referi há minutos, e nesse sentido creio que é aquilo que faz sentido, precisamente porque a pior coisa que pode haver do ponto de vista de regulação e ou de medidas é não sabermos exatamente o que estamos a tentar responder quando o conhecimento não nos permite dar essa resposta. E eu vou citar o Sr. Ministro do Ambiente, porque creio que nessa matéria é importante referir, porque o Sr. Ministro disse que esta é uma matéria que evidentemente suscita preocupação, e aquilo creio que referi vai no sentido de consubstanciar precisamente a preocupação que existe no Ministério do Ambiente, por um lado, por outro lado, que o caminho deve ser o de acompanhar a ciência, que nos vai dando provas inequívocas daquilo que são novas preocupações. Eu falei em desafios emergentes, novas preocupações, é disso que estamos a falar, e dos cuidados que importa vir a ter. Os poderes públicos acompanham este novo conhecimento e estamos, no caso da Agência Portuguesa do Ambiente, a acompanhar esta matéria.
Muito obrigado pelas suas condições.
Para responder a questão do estudo, nós trouxemos 7 exemplares para a mesa com um resumo da primeira apresentação inicial e do estado da arte do estudo que vamos desenvolver. E, portanto, dizer-lhe que o estudo tem 36 meses de duração. A primeira fase, que como aqui referi, é para a bacia hidrográfica do Ave, vai ter uma duração estimada de 24 meses. Só complementando também uma das questões que colocou, não podia deixar de referir aqui, o papel da Organização Mundial de Saúde, de novembro de 2015, público, que diz no global, existem falta de avaliações fiáveis, bem documentadas e validadas, do risco para a saúde humana da exposição a bactérias resistentes a antibióticos e agentes de resistência a antibióticos com origem no meio ambiente. E no presente momento, a informação baseada na avaliação qualitativa do risco microbiano é inadequada para guiar o desenvolvimento e implementação de sistemas apropriados de gestão de risco. Portanto, isto é uma afirmação, um texto da Organização Mundial de Saúde, de novembro de 2015, e que, portanto, não o esclarece, mas pelo menos elucida relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Também se me dá licença, então. Sr. Deputado, relativamente à questão de saber se há ou não motivo de alarme, bem, relativamente à água de abastecimento público, nós, para além do apontamento, para além daquela que foi a apreciação, enfim, que o professor Paulo Martins da Costa fez acerca da tecnologia que a Vimágua implementou e inaugurou a 22 de março de 2014, portanto, Dia Mundial da Água, e, portanto, já está em operação há cerca de 2 anos. Nós também interpelamos, naturalmente, conforme há pouco fiz referência, a Autoridade de Saúde e recebemos depois a comunicação, um ofício subscrito pela Delegada de Saúde, Doutora Elizabeth Machado, ofício este que a Vimágua deu a conhecer ao município de Guimarães e que, por sua vez, foi já apresentado a toda a variação municipal, portanto, numa reunião de Câmara, e que diz, basicamente, que, portanto, perante a nossa interpelação, relativamente ao assunto de bactérias resistentes a antibióticos encontrados no Rio Ave. Portanto, a nossa questão genericamente era de saber se, face aos procedimentos que tínhamos, seria necessário acrescentar um outro ou alterar algo que estivéssemos a fazer. E eles o que dizem é o seguinte: no caso da rede que fornece o Conselho de Guimarães e Vizela, o histórico do controle feito pela entidade gestora do abastecimento e da vigilância sanitária efetuado por esta USP mostra incumprimentos muito pontuais e logo corrigidos, conforme as boas práticas impõem e a legislação exige. Além disso, não é do conhecimento desta unidade de saúde pública a ocorrência de casos de doença causados especificamente por estes agentes. Mais informa que os vários artigos disponíveis sobre este tema na literatura internacional não afirmam categoricamente riscos para a saúde humana associados à situação relatada. Apenas expressam a necessidade, que já foi aqui também evidenciada, de serem feitos mais estudos e de haver a possibilidade de material genético proveniente das bactérias resistentes poder estar eventualmente presente na água de consumo humano, dependendo do tipo de tratamento a que a água bruta seja submetida. E termina dizendo que, face ao exposto e com o conhecimento atual das condições em que se processa o abastecimento de água para consumo humano nos concelhos de Guimarães e Vizela, após tratamento, não é do nosso parecer que a água disponibilizada aos consumidores atualmente constitua risco iminente para a saúde pública.
Obrigado, Dr. Armindo Costa e Silva. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar as entidades aqui hoje presentes e convidadas e agradecer-lhes a sua disponibilidade também para dar um avanço na reflexão sobre essa matéria. E acho que, se outro mérito não tem o estudo, e creio que terá, a circunstância de nos colocar aqui a discutir um tema que é, pelas entidades hoje aqui ouvidas, da mais relevante importância, já por si valeria, de facto, teria valido a pena. Depois dizer só ao Sr. Deputado do PSD que, uma pequena correção, o estudo acho que é público, eu pelo menos tive acesso ao estudo porque ele é público, e deixando-lhe só esta pequena nota de dizer que foi mais rápido na procura daquilo que são as notícias sobre a matéria e as declarações do Sr. Ministro sobre a matéria do que propriamente naquilo que no fundo sustenta esta audição, que é o estudo a que aqui dá origem. E dizer que é naturalmente compreensível, até na sequência das declarações do Sr. Representante da Associação Portuguesa do Ambiente, que o Sr. Ministro manifeste potencial preocupação com esta situação, porque é de facto isso que se trata, de potencial risco para o futuro. A ciência evolui e é assim que nos vem demonstrando e vem trazendo de facto novas preocupações, e acho que este é também um caso evidente disso mesmo. Queria dizer-lhes que, na sequência da audição que nós tivemos, a conclusão geral que tivemos foi que não era possível concluir as razões que motivaram o aparecimento das referidas bactérias multiresistentes. Mas queria saber se as instituições que aqui estão envolvidas e que fazem, no fundo, a monitorização deste recurso hídrico, se tinham já ou não conhecimento da existência destas bactérias multiresistentes no Rio Ave e se este, tendo conhecimento, se este é ou não um aspecto específico deste curso hídrico ou se há evidências de bactérias multiresistentes noutros cursos. Depois, dizer também que, apesar de não ter sido possível concluir as razões que motivaram o aparecimento destas referidas bactérias, o Sr. Professor, que ouvimos, disse, e cito, que as estações de tratamento de águas residuais são incapazes de eliminar eficazmente todas as bactérias pelo processo normal de desinfecção, admitindo que o processo de terciarização, que o engenheiro Martins Soares também aqui nos trouxe, funciona. Funciona sempre. E ainda diz mais que é precisamente nas estações de tratamento de águas residuais que se acumulam e transformam estas bactérias e que também é nesse contexto ou nesse meio que elas se reproduzem. Eu dependi da intervenção do engenheiro Martins Soares que de alguma maneira não concorda com esta visão. E aquilo que eu queria aqui ver esclarecido é se do ponto de vista das águas do Norte e das águas de Portugal entende que os parâmetros a que estão sujeitas à análise às águas que são descarregadas no rio são suficientes e permitem, no fundo, garantir que depois a água utilizada para consumo humano, essa mesma descarga não constitui um problema. Depois queria também fazer uma pergunta ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Vimágua. Falou-nos que há um plano, quer por parte do município, de colocar na agenda e de reunir, digamos, as entidades que têm responsabilidade sobre esta matéria, mas há um plano específico também desta empresa detida pela Câmara Municipal de Guimarães e de Vizela, no sentido de contrariar aquilo que é a evidência de que ainda há muitas águas pluviais que vertem no sistema de águas residuais. Eu gostava de saber se entende que deve, da parte do Estado Central, haver um plano específico no sentido de incentivar e apoiar estas empresas municipais no sentido de pôr em prática também esse empenho que é um empenho...
Agradecia que terminasse, Sr. Deputado.
E vou terminar com uma última pergunta que tem a ver precisamente com as descargas no Rio Ave, que têm sido sucessivas, e fazer uma pergunta muito direta ao Sr. Presidente da APA. Se entende que a capacidade inspectiva da APA se é adequada e se tem sido suficiente para, no fundo, impedir estas situações, ou se a prática reiterada de muitas empresas é uma evidência de que em matéria inspectiva ainda há margem de trabalho do ponto de vista daquilo que são as competências da APA e eventualmente de outras instituições.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Para responder, dava um minuto para já ao Sr. Administrador da Águas do Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Luís Soares. Eu não a questão da partilhar da visão do professor Paulo Costa, não queria entrar por aí. Nós não estamos aqui a colocar em causa o estudo. Porque se olhar bem o estudo, ele diz isso e diz exatamente o contrário. Que, por outro lado, por exemplo, a questão da ultravioleta pode provocar ou pode propiciar o aparecimento disso. O que nós achamos é que, de facto, um estudo desta dimensão, daquela que agora vamos iniciar, vai poder esclarecer, e esperemos que seja tão conclusivo quanto possível, e vai poder responder algumas das suas preocupações. Quanto à questão das análises às águas residuais, apesar de toda esta preocupação que aqui estamos a notar, a União Europeia, a Agência Ambiental dos Estados Unidos, a própria Organização Mundial de Saúde, não têm hoje ainda elementos que permitam alargar o leque de análises que são realizadas. Nós hoje realizamos às águas residuais, aquilo que sai após o tratamento, as questão de lei, e como já aqui referi, nós temos dois tipos de licenças de descarga, uma para o inverno e outra para a estiagem muito mais apertada, e realizamos 16 parâmetros ao meio receptor antes da jusante, a montante e a jusante da etar. E, portanto, são este tipo de informação que é fornecida à APA, que alimenta a sua base de dados, que permite hoje, em 2016, dizer que a qualidade
a química da água no Rio Ave é razoável, havendo zonas em que ela já é boa. Portanto, essas são as constatações e, naturalmente, associado a isto, está toda a atividade das empresas, das entidades gestoras municipais, que construíram redes para ir buscar esses efluentes ao domicílio dos cidadãos, e está também a atividade das Águas do Norte, que construiu infraestruturas que drenam e tratam essas águas residuais.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passava a palavra ao Dr. Armindo Costa e Silva, da Vimago. Um minuto, por favor.
Muito obrigado. Então, procurando responder então ao Sr. Deputado Luís Soares. Bem, relativamente à Vimágua, nós de facto não tínhamos conhecimento da existência de bactérias multiresistentes no Rio Ave. A questão de saber se essas bactérias estarão ou não presentes noutras linhas de água do país também não tenho conhecimento, mas diria que, enfim, o bom senso é capaz de dizer que com muita probabilidade também poderá isso suceder, mas isso exigirá sempre estudos no sentido da sua, enfim, detecção. Depois, relativamente à questão que coloca, de facto é uma questão da maior pertinência. E, senhoras e senhores deputados, a questão das afluências indevidas às redes de saneamento são um problema grave para as entidades gestoras e são um problema grave quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista económico, porque basicamente as entidades gestoras, isto é, os cidadãos utilizadores das redes, vão estar a pagar na tarifa uma componente de água da chuva, que, entretanto, é introduzida na rede de saneamento. É certo que, muitas das vezes, a partir dos seus próprios prédios, isto é, as águas dos seus telhados e dos seus terraços estão, na maior parte das vezes, de forma inconsciente, introduzidas nas redes de saneamento, e isso depois leva, muitas vezes, à entrada em carga, quer dos coletores municipais, mas também dos coletores das entidades gestoras em alta, no caso das Águas do Norte, causando a insalubridade e causando o natramento dos solos, quer das linhas de água. Nessa matéria, a Vimágua continua à espera, naturalmente, que, sobretudo ao nível do POCIUR, e tal como está identificado nos estudos e nos documentos, haja com participação efetiva para que as entidades gestoras possam fazer um trabalho mais assertivo e mais célere na retirada das águas pluviais das redes de saneamento. E aquilo que lhe posso dizer é que a Vimágua lançou já um conjunto de empreitadas nesse sentido, quer duplicando as caixas de visita de água de saneamento, porque até aos finais da década de 80 era comum, portanto, instalar o coletor de água pluvial e o coletor de saneamento havendo uma única caixa de visita, com um septo, isto é, um murete entre os dois canais, sendo certo que em situações de colapso acontece o transvaso, portanto a pluvial salta para a residual ou vice-versa. E portanto, esses investimentos têm sido feitos, as empreitadas de valorização da Ribeira de Couros e do Rio Selho, a empreitada de valorização da Ribeira de Nespereira, são exemplos concretos desse investimento que temos feito. E a este propósito ainda, Sr. Deputado, só mesmo mais 30 segundos, nós não ficamos por aí. Estamos a fazer a fiscalização e o objetivo da Vimágua é fiscalizar mesmo todos os prédios dos concelhos de Guimarães e de Vizela, e lançamos agora um concurso para mais 16 mil prédios, no sentido exatamente de apurar se as águas pluviais desses prédios estão ou não devidamente encaminhadas. E posso-vos dizer que, da análise que já fizemos, de um trabalho que já fizemos, encontramos numa pequena área do território, centenas de prédios com as águas pluviais ligadas às águas residuais.
Muito obrigado. Doutor Nuno Lacasta, queria também um minuto, por favor.
Eu passo a palavra ao meu colega, o engenheiro Pimenta Machado, administrador da Administração Regional do Norte, para detalhar ações de fiscalização.
Faz favor, Sr. Engenheiro, um minuto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, entidades convidadas. Três notas muito breves e respondendo à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Luís Soares, dizendo o seguinte. A fiscalização das entidades ou sobre as fontes poluidoras é algo que deve ser muito bem articulado e cooperado. Nós temos uma boa prática na Região Norte. Aliás, recordo, na altura que este estudo foi divulgado, uma sexta-feira, tenho bem presente isso, nós estávamos a comunicar as entidades, em particular com o Dr. Costa e Silva, na sábado de manhã, para, no fundo, perceber qual é a natureza do problema e poder reagir. Nós fizemos uma moção muito emblemática, isto mostra, de facto, o nosso empenho, muito emblemática, muito liderada para a Câmara Municipal de Guimarães. Foi para combater um problema muito emergente de corridas em pedreiras localizadas a montante da captação de água, da Vimágua. E fizemos algo que é inédito, e eu não me recordo, com toda a franqueza, foi nesse mesmo dia, fizemos uma ação muito concertada, envolvendo, para além da ASAI, a APA, o CEPNA, a CCR, entidades licenciadoras, e mesmo o Ministério Público. Eu fiz contacto com o Ministério Público de Guimarães, no sentido de dar capacidade para atuar sobre as empresas. E nesse mesmo dia fizemos uma fiscalização a uma pedreira, e nesse mesmo dia essa pedreira encerrou. Encerrou atividades que eram, produziam os efluentes, e depois, mais tarde, apresentou um conjunto de iniciativas, de projetos, que mereceram o nosso acolhimento e voltou a reabrir. Felizmente, esta ação decorreu durante um ano, foi muito emblemática, teve um efeito, até do ponto de vista pedagógico, muito importante para as fontes poluidoras que, enfim, de anos atrás, enfim, com alguma impunidade, aí praticavam, enfim, descargas não controladas. De facto, foi uma ação que decorreu muito bem. E, portanto, dar essa nota, claramente, fiscalizar é sempre fundamental esta boa articulação e cooperação. Nós temos aqui uma boa prática, com toda a franqueza, na Região Norte. Estamos devidamente organizados, em particular aqui no Rio Ave. Eu peço desculpa, Júlio, que não tenho tempo, mas tinha preparado aqui uma pequena apresentação que fazia um bocadinho histórico de todo o sistema de distribuição de Val do Ave.
Tentaremos ler.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dar a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as entidades e os representantes aqui presentes. Em primeiro lugar, em referência à intervenção do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, o estudo já era público quando cá esteve o representante, o responsável do ICVAS, que o veio apresentar, e o PSD fez perguntas diversas nessa altura. Percebemos agora que não tinha consultado o documento, o que é certamente inibidor. O que, de qualquer modo, dou a indicação de que no Google, se escrever Rio Ave, ICBAS, estudo, aparece um PDF que é o documento que pode ser consultado e já podia naquela altura e, portanto, está acessível ao público. Em segundo lugar, sobre as questões que aqui estão em debate e que são essencialmente aquelas que já tínhamos debatido também nessa outra ocasião, a questão que coloco é a seguinte: ao verificarem-se picos de presença microbiológica nas águas do rio, até que ponto é que essas diferenças e essas oscilações estão acentuadas, refletem a presença de descargas de efluentes não tratados diretamente no rio? E sendo assim, quais é que podem ser, tendo em conta o troço de rio em que elas ocorrem, quais é que podem ser os focos poluentes que explicam estes picos de presença microbiológica? Em segundo lugar, a questão do funcionamento das próprias hectares foi uma das questões levantadas aqui pelo representante do ICVAS na audição anterior. Referiu-se ele à questão de, em momentos de grande pluviosidade, as hectares de algum modo não poderem comportar as águas pluviais e ocorrer essa passagem de águas residuais para e a contaminação das águas pluviais pelas águas residuais e perante esse fluxo não ser a hectare capaz de ser obrigada a descarregar no rio água não suficientemente tratada e que incorpora água potencialmente contaminada vinda das águas residuais. Fiz-me entender, suponho que me fiz entender. E, portanto, a questão que coloco é se este problema está identificado e em que escala é que ele ocorre. Ou seja, digamos, no período mais recente, no inverno passado, nos dois invernos passados, quantas foram as circunstâncias em que este fenómeno ocorreu? Ou seja, em que as hectares, por força da grande pluviosidade, por um lado, registaram a contaminação de águas pluviais por águas residuais e, por outro lado, não tiveram a capacidade de retenção suficiente e descarregaram como efluente essas águas não tratadas. E se há um registro de quantas vezes isso pode ter ocorrido no período mais recente. Finalmente, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira também, na sua intervenção, cuidou de criticar a preocupação levantada pelo deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, quanto à segurança da utilização do Rio Ave para efeitos recreativos, de banho e para efeitos de pesca, precisamente por força da presença destes agentes, destas bactérias multirresistentes e dos riscos que pode comportar para a saúde pública a utilização do rio nesses contextos. Bem, não me parece que seja uma pergunta irrisória e, portanto, faço a pergunta que o deputado Jorge Paulo não fez, o deputado Jorge Paulo Oliveira não fez, e que é ou não seguro para o público, é ou não segura para o público a utilização do rio para efeitos de uso recreativo, banhos e para efeitos de pesca e, portanto, para efeitos de entrada na cadeia alimentar dos peixes capturados no rio Ave. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dá a palavra, talvez, ao Sr. Embaixador da Águas do Norte. Um minuto, por favor.
Muito obrigado. Eu vou responder basicamente a duas ou três questões. A questão das descargas ilegais de águas residuais não tratadas é provável que existe, mas naturalmente a APA terá maior informação sobre isto, mas eu que estou ligado ao sistema de exposição do Ave há longos anos, não podia deixar de fazer aqui publicamente um elogio ao conjunto de entidades, à sociedade civil, às empresas, aos municípios, às entidades gestoras, do enorme trabalho que desenvolveram ao longo dos últimos anos e que permite que hoje o rio de facto esteja em recuperação e já se nota a recuperação, pelo menos na qualidade química da água do rio. Portanto, esta questão será respondida naturalmente pela APA, mas o trabalho enorme que foi feito por parte de um conjunto enormíssimo de empresas que no início, nos anos 90, descarregavam diretamente no rio, é hoje completamente diferente. Quanto à questão das águas das etares não terem capacidade para serem obrigadas e poderem ser obrigadas a descarregar, nós não temos descargas desse tipo, ou seja, o que nós temos são fusíveis de segurança hidráulica dentro da infraestrutura. E quando fazemos, por essa questão, tiramos sempre análise, amostras àquilo que está a ir descarregado para o rio. E praticamente em todas as vezes, julgo que todas mesmo, aquilo que nós hoje que nós temos nessas descargas são VLEs inferiores ao estabelecido para a etar, ou seja, basicamente aquilo, a água da chuva, e que, portanto, estão em condições de poderem ser descarregadas ou poderem ser...
Você pode nos esclarecer que são VLEs?
São os valores limites de emissão, é aquilo que está constante da licença de descarga emitida pela APA. E, portanto, estas são estas situações que vulgarmente acontecem. Agora, também não posso deixar de referir, e isto é uma situação que espero, pelo menos o Governo já o anunciou, já ouviu o Sr. Ministro do Ambiente dizer, é que há aqui uma dissintonia entre quem é a entidade que nos entrega as águas residuais, que aliás o Dr. Armindo Costa e Silva já referiu, e a entidade responsável pelas redes de águas pluviais. Como julgo que sabe, as entidades gestoras não têm competência para atuar sobre as redes de águas pluviais e, portanto, querendo eles retirar essa componente, essas águas pluviais, das redes de águas residuais, essa competência é atualmente do município. E, portanto, há aqui duas entidades que, se não programarem bem as suas atividades, não vão estar a trabalhar para o correto desenvolvimento disto. Eu já ouvi o Sr. Ministro do Ambiente dizer que a ERSAR está a trabalhar numa alteração da legislação, de modo a que essa competência possa, mantendo ainda a esfera do município, possa ser desempenhada pelas entidades gestoras dos serviços de água, que, portanto, nos dá a garantia de que, de facto, podemos estar a desenvolver trabalho no sentido de minimizar, de resolver este coisa.
Obrigado,
só terminar, só mesmo 10 segundos, dizem para elogiar aqui publicamente esta medida que o Dr. Costa e Silva fez, de 16 mil prédios de facto a serem retirados, porque aquilo que nós temos e que nós medimos na nossa rede de coletores é absolutamente brutal. E, portanto, e se qualquer iniciativa nesse sentido é sempre bem-vinda e deve ser elogiada.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dá a palavra ao Dr. Nuno Lacasta. A utilização do rio Ave é segura? Não precisa de medidas de precaução? Faz favor.
Sim, sim. Muito obrigado. Duas notas, aliás, foi ali suscitada e colocada a questão dos valores de limite e emissão, os VLEs, fomos aos VLEs, e que nós condicionamos às estações de tratamento, às estações de tratamento de águas residuais. Enfim, as estações de tratamento de águas residuais têm que cumprir um conjunto de valores de limite e emissão que nós fixamos e que, no caso do AVE, mais uma vez, aqui fomos que inovamos. Isto decorre de um despacho e de um estudo que nós elaboramos em 2004, tenho aqui bem presente. E o que é que nós fixamos? Fixamos valores de emissão menos nos termos da lei na época normal e em época de estiagem, por força do rio, tem menor capacidade de diluição, isto é, o rio é muito assimétrico do ponto de vista de caudal, os valores de emissão são mais exigentes. Eu dou aqui três exemplos, tenho aqui os números, a carência bioquímica de oxigênio, que é o famoso CBO5, que no fundo caracteriza a matéria orgânica presente no efluente. Em época normal, o valor que está fixado são 25 miligramas por litro, em época de estiagem são 15 miligramas por litro. Estão a ver? Então está aqui uma distinção, isto é época de estiagem, por força do rio ser muito assimétrico do ponto de vista de volume da água disponível, a capacidade de diluição é menor e, portanto, os valores esperados são mais exigentes. Dar essa nota sobre isso. Depois foi aqui suscitada uma nota de alguma preocupação à questão de usar o rio Avo para recreio com contacto direto. Aquilo que nós designamos águas balneares. Nos termos da lei, só as águas balneares obedecem a um conjunto de normas para a designação dessa zona balnear. Na zona mais problemática do Rio Ave, a jusante de Ribadave, que é a zona que foi aqui, que é aquele moinho ali em Ribadave, a Zenha Velha, exatamente, conheço bem o local, que é logo a seguir. Não há nenhuma zona designada. Nós temos zonas designadas, sim, mas na zona mais de montante, Verde Minho, temos um conjunto de praias balneares que obedecem a um conjunto de parâmetros muito exigentes do ponto de vista microbiológico. Eu sublinho aqui, nós obrigamos a fazer monitorização de parâmetros microbiológicos, quer para as salmonelas, quer para os entracocos, quer para a E. coli, nas zonas em que há recreio com contacto direto e só nos locais onde há, digamos, zonas balneares designadas. Portanto, sublinho, a jusante da zona problemática, não há nenhuma situação designada. Só mais uma nota final que é realmente importante. Eu recordo que no troço final do Rio Ave tínhamos duas cidades costeiras muito importantes, Povo de Varzim e Vila do Conde, que em 2007 não faziam tratamento das suas águas residuais. Foi instalada uma grande estação de tratamento, designada a Tardo Ave, em que nós na altura impusemos sistemas de desinfecção e hoje, felizmente, quer em Vila do Conde, quer em Povo Varzim, temos águas costeiras designadas com bandeira azul, o que mostra, de facto, houve aqui um trabalho muito aturado do ponto de vista da recuperação do bom estado destas massas de águas.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas declarações. Dava a palavra agora à senhora deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Queria cumprimentar os senhores aqui presentes, mas não vou aqui estar a enumerar as entidades todas aqui presentes. Agradecer o facto de terem vindo. Penso que não haverá muito mais a dizer, que queria registar que, de facto, o facto de este ser um tema emergente e a evolução da ciência e da tecnologia nos levar a cada vez mais conhecimento e, no fundo, nos levar a descobrir coisas que se calhar algumas delas até já existiam, mas nós não tínhamos conhecimento delas e que, a partir desse momento, temos a obrigação, de facto, de estudar e de perceber até que ponto é que aquilo que se descobriu tem impacto na vida das pessoas e neste caso concretamente eventualmente na saúde pública. Nesse sentido, nós saudamos aquilo que aqui nos foi dito hoje, de que irá ser implementado um estudo para aprofundar o conhecimento nesta matéria, portanto pensamos que esse será o caminho, todavia, não foi para mim, eu não sei se percebi bem aquilo que o Dr. Costa e Silva aqui explicou, o relatório que deu do estudo que referiu há pouco, não sei se percebi bem que o facto de não haver, da existência de micro-organismos na água bruta, não colocaria, portanto não há registros de que coloque em causa a saúde pública. Eu percebi que desde que o abastecimento à população, portanto a água que chega às casas das pessoas, não contivesse, assegurasse que não continha esses micro-organismos. Não sei se percebi bem, gostaria que me explicasse, e que de facto penso que esse é o ponto, até é ou não seguro, neste caso, concretamente na bacia do Rio Ave, foi onde se descobriu, mas sendo esta situação do conhecimento público, poderá e certamente levará a que a população em geral tenha dúvidas, e portanto eu acho que é fundamental esclarecer a população para não haver alarmismos, há ou não riscos, é ou não seguro, e se as entidades nas várias, neste caso agora na bacia do Rio Ave, mas ao longo do país, se a água que nós bebemos, se é segura ou não. Eu penso que isso é o fundamental, é nós tranquilizarmos a população e podermos assegurar essa matéria. E no que diz respeito, só um último ponto, no que respeita às águas pluviais, à separação de águas pluviais e residuais, é certo que nós devemos sempre caminhar para o cumprimento do princípio do utilizador pagador ou do poluidor pagador, e nesta matéria cumprir a questão da separação das águas pluviais e residuais. Eu não sei até que ponto, isto é uma questão, porque é desconhecimento, portanto assumo a minha ignorância nesta matéria, se ao nível, portanto, que foi referido que é da competência dos municípios a separação de águas pluviais das residuais, mas se ao nível das habitações, portanto dos prédios, sobretudo estou a pensar nos prédios, no património imobiliário mais antigo, muitas vezes degradado, se existe ou não separação de águas pluviais das residuais nessas instalações, nesse património, e de quem será essa responsabilidade, porque se nós formos obrigar, não estou a dizer que não deva ser o caminho, mas terá certamente de ser ponderado, porque no património imobiliário que já de si está degradado, que muitas vezes está arrendado ou o que está desabitado, não terá essa situação, mas que muitas vezes tem rendas muito baixas, os proprietários não terão certamente capacidade financeira para fazer esse investimento, e portanto será necessário, penso eu, pensarmos em soluções que permitam a que as pessoas possam, soluções financeiras, como é óbvio, que as pessoas possam ir por esse caminho antes de obrigar e ainda contribuir para uma degradação maior do património.
Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Dr. Armindo Costa e Silva, faz favor. Um minuto.
Muito obrigado. Sra. Deputada, a referência que fiz há pouco não foi a um estudo, mas sim a um ofício que recebemos da Autoridade de Saúde em resposta à questão que nós colocamos, e onde eles aqui salientam que, face ao acompanhamento que eles fazem do plano de controle de qualidade da água a que as entidades gestoras estão obrigadas, e a Vimágua também, naturalmente, e face à vigilância sanitária que eles próprios desenvolvem na água de consumo humano, que, e conhecendo, como conhecem, as tecnologias e as operações de tratamento que temos na estação de captação e tratamento no Rio Ave, portanto, não há risco iminente para a saúde. Isto é, quanto a essa matéria, as populações dos concelhos de Guimarães e Vizela podem estar tranquilas e seguras. E já agora um apontamento. Nas reuniões que são feitas no edifício da Vimágua, nós não temos garrafas, temos jarros com água. Aliás, só aqui uma nota, estamos a desenvolver jarros para distribuirmos pelas escolas e por outras instituições, e temos também uma garrafa de plástico, já com uns anos. Também sei que a empresa que distribui água aqui em Lisboa também tem uma, não sei quem fez primeiro, mas também não é relevante, mas é uma garrafa precisamente para estimular e incentivar o consumo da água da rede pública, porque é uma água segura, porque é uma água controlada, e estamos também a modificar a garrafa, e em breve faremos o lançamento de uma nova garrafa muito vocacionada, sobretudo para a comunidade escolar.
Porque muito obrigado, aí se transformam os... Muito obrigado, Dr. Costa e Silva.
Eu só não disse foi sobre as águas pluviais e residuais.
Terá a oportunidade de voltar ao assunto. Dr. Nuno Lacaixa, queria também um minuto, por favor.
Presidente, talvez menos sobre esta matéria, precisamente a qualidade da água para consumo humano no nosso país. Eu não me canso de fazer publicidade ao relatório do Estado do Ambiente que está no site da APA já há uns meses, ainda por cima este tem umas infografias, permitam uma expressão, espetaculares. E eu gostava, de precisamente em reforço daquilo que acaba de ser dito, de lembrar o seguinte dado. Em 2000, 77,3% da água para consumo humano era de boa qualidade no nosso país. Já era um nível interessante, mas em 2014, 98%. Assim como as águas balneares portuguesas são das melhores da Europa, a água para consumo humano portuguesa é também das melhores da Europa.
Obrigado, Dr. Nuno da Caixa. Ia passar a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que este estudo tem já um mérito, que é pôr-nos a discutir este assunto, a diagnosticar insuficiências, aqui todos reunidos, e de facto, se os senhores deputados do PSD não o têm, eu posso disponibilizar aqui para fotocopiar, que está mesmo aqui à mão, mas acho que também nos pôs de acordo em relação a uma das suas principais conclusões, que está aqui mesmo em destaque, que é efetivamente a necessidade de mais estudos, de mais monitorização e de uma análise mais apertada. E eu creio que isto é consensual e, portanto, deve-nos todos apelar a todos a um esforço nesse sentido. E, de facto, aqui há aqui algumas questões que, tendo em conta esta necessidade, também nos deixam aqui um pouco preocupados, que já se refletem noutros campos da nossa vida, que não só nestas questões específicas da água, do Rio Ave, mas com outras questões. Têm a ver com a capacidade nacional de darmos resposta aos problemas com que nos vamos deparando e não ficando à espera de entidades internacionais como a União Europeia ou a OMS para desenvolvermos a nossa própria investigação e o nosso próprio estudo e a nossa própria produção de conhecimento que nos permita, de uma forma autónoma, tomar decisões de uma forma atempada e que deem resposta aos problemas que nós cá sentimos de uma forma mais direta. E, de facto, entender até que ponto temos os meios materiais e humanos nas entidades que fazem este tipo de trabalho de análise, monitorização, fiscalização, da própria promoção da investigação pública, que deem resposta também a estas temáticas que o país considera como prioritárias. E, portanto, são ferramentas fundamentais para que possamos dar resposta também na produção legislativa avançada que dê uma resposta concreta a estes problemas que vão surgindo no nosso dia-a-dia e que não nos deixem aqui à espera de outro tipo de intervenções. Isto era fundamental também termos aqui em cima da mesa. Depois, aqui uma questão mais concreta que se prende com a questão dos efluentes hospitalares. Há hospitais públicos em Guimarães, Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão, há também uma unidade privada em Ribadave. Desde a nascente até à freguesia de Lousada existem então várias etares, houve obras de ampliação e algumas foram então melhoradas, mas recebem em conjunto efluentes urbanos, industriais e também hospitalares. E, portanto, era perceber se há aqui medidas e cuidados acrescidos que devam ser desenvolvidos no tratamento destes efluentes e na monitorização também portanto, deste tratamento que é feito nas etares. Queria também deixar ainda uma pergunta muito concreta, que eu há pouco acabei por não ficar muito esclarecida, que é em relação aos eventuais riscos que existem. Já vimos que em termos do consumo doméstico da água tratada, estamos de acordo que em princípio será então segura, segundo aquilo que tem vindo aqui a ser afirmado pelas entidades, mas há pouco, de facto, já foi referida esta questão dos riscos dos banhos e dos riscos da pesca, mas eu de facto tenho aqui algum, gostava de perceber melhor se não há efetivamente risco no consumo do peixe que é pescado nesta zona do rio e que de facto está sujeito a este tipo de bactérias e se podemos descansar toda a gente em relação a este assunto ou se efetivamente há algum tipo de medida preventiva que esteja a ser pensada também relativamente a esta questão para precisamente evitarmos alarmismos na população e ficarmos todos bem assentes com estas questões que aqui estão em cima da mesa. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Dava a palavra já ao Sr. Dr. Pimenta Machado, administrador da RH Norte, que poderá responder ao Sr. Deputado. Faz favor, um minuto.
Muito obrigado. Pequena correção, não sou doutor, sou engenheiro, ainda não sou doutor. Mas vou responder diretamente a essa questão e muito obrigado por a colocar. A questão, de facto, estamos neste momento a APA, submeteu uma candidatura, já foi aqui referido com o Dr. Lacasta, ao PSEUR para instalar um sistema de monitorização que é o único no contexto europeu. Aliás, não conheço nenhum país no contexto europeu que está a fazer isto, que é instalar um conjunto de amostradores passivos em que tem a capacidade de detectar todos os poluentes que existem naquela massa d'água. Como é que é feito aquilo? Eu por acaso, preparei aqui uma pequena apresentação, tenho aqui o boneco, é algo muito complexo, mas são instalados, não vamos instalar em três bacias, no Cávado, no Ave e no Douro, porque nas zonas onde verdadeiramente são origens de água estruturantes para a região norte, e esses são instalados durante um mês seguido, têm a capacidade de absorver os poluentes. Isto, mas não avalia quantitativamente, avalia qualitativamente. Isto é, vão tentar a presença ou a ausência. Fizemos também um trabalho de articulação com o IFARMED, percebendo quais são os fármacos que são mais utilizados por nós, enquanto cidadãos, quer do ponto de vista das hormonas, dos antibióticos, dos ansiolitos, procurar perceber quais são esses poluentes. E estamos a trabalhar. Isto vamos, para a semana, já instalar nestas três bacias, está a proposta, e é o único estudo que existe no contexto europeu. Para além disso, estamos também a trabalhar, ainda não entregam a lista das substâncias prioritárias, os fármacos, hoje ainda não é obrigatório monitorizar, mas entramos, nós temos uma rede de substâncias que entram em vigilância, estão, no fundo estão a ser vigiado a existência destes poluentes nas massas de água. Temos um conjunto também de parâmetros do ponto de vista dos fitofarmacêuticos, herbicidas, pesticidas, do ponto de vista também dos fármacos, metais pesados, poluentes emergentes, estamos a trabalhar nessa área e estaremos no terreno. Julgo que até esta semana vamos já começar a iniciar estes trabalhos de, digamos, monitoração. Portanto, essa nota sobre isto. E para além disso, deixe-me dizer uma coisa, este estudo aqui, que foi este estudo que foi agora publicado, permitiu-me até a mim perceber o conjunto e enormíssimo que nós temos de resultados, que é feito, quer por nós, do ponto de vista da avaliação do estado de massas de águas, quer por nós, quer pelas entidades gestoras, quer pelas empresas onde existem barragens, são obrigados a fazer também a avaliação do estado da massa de água. Portanto, há aqui um conjunto de informação que nós temos aqui nesta área e que permite depois tomar e mapear o estado das massas de águas. Já se eu estou a ultrapassar, julgo que foi aqui a questão que insistiu, e muito bem, a questão de saber se é ou não é seguro usar o Rio Ave como contacto direto. E eu sublinho mais uma vez, não existe zonas balneares designadas a jusante da área problemática, existe sim a montante, em locais que obedecem um conjunto de 3 anos seguidos, e nós obrigamos a fazer isso, para avaliar, do ponto de vista microbiológico, a qualidade dessa massa de água. Aliás, este trabalho é feito em articulação com a ARS, temos aqui uma articulação muito estreita para avaliar a conformidade dessa massa
muito
de água.
Obrigado, para o uso. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dá a palavra ao Dr. Rocha Nogueira, da ARS Norte, faz favor.
Ora bem, só para complementar aquilo que foi dito, portanto, relativamente às águas balneares designadas, é essa intervenção. Mas, para além disso, há chamados locais tradicionais de banho, ou seja, trata-se de praias que são habitualmente frequentadas por um número considerável de pessoas, mas que ainda não têm requisitos para serem designadas. E nesses locais, os serviços de saúde pública mantêm vigilância e, inclusivamente, essa vigilância passa por uma monitorização analítica e, se houver uma não conformidade relativamente aos parâmetros microbiológicos em estudo, é evidente que essa zona é ordenada o desaconselhamento da prática balnear. Isto um aspecto. O outro aspecto também, podendo fomentar um bocadinho a discussão, é que relativamente à problemática de serem as unidades hospitalares as grandes responsáveis, eu se calhar ponho um bocadinho isso em causa e em dúvida, porque aquilo que tem sido documentado nos vários estudos é que há este tipo de poluição a nível fluvial, portanto com este tipo de bactérias, principalmente em grandes zonas urbanas, o que pressupõe que se calhar será muito mais uma poluição difusa, ou seja, provocada principalmente, como eu dizia há bocado, pelos consumidores domésticos através do uso inadequado dos medicamentos, do que propriamente a nível das unidades hospitalares, que têm um inconveniente, que é o volume de água contaminada que é lançado, mas têm uma grande vantagem, que é que juntamente com esses efluentes todos, são lançados toda uma série de produtos, nomeadamente desinfetantes, que acabam por eles próprios neutralizar parte da carga microbiana. Portanto, se calhar a estratégia será muito mais alargada relativamente à população em geral e não tentar centralizar, em minha opinião, como eu disse, e consubstanciando nos estudos publicados até o momento.
Obrigado. Dr. Rocha Nogueira, já agora só acrescentar que a informação que nós, entretanto, obtivemos é que grande parte dos antibióticos são consumidos pela pecuária e, portanto, são excretados de forma difusa para as linhas de água, precisamente a partir das explorações pecuárias e dos animais que vivem naquela área. que é mais complicado e, portanto, é uma presença importante no Rio. Bem, muito obrigado pelos vossos esclarecimentos. Íamos passar à segunda ronda. Dois minutos. Senhora Deputada Berta Cabral, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo também todos os nossos convidados. Queria só fazer aqui uma referência a uma citação do estudo feito pelo Sr. Presidente da ATA, que diz, percebi assim, nenhum estudo diz categoricamente que há risco para a saúde humana, mas, contudo, deve-se aumentar os níveis de monitorização. E, portanto, a minha primeira pergunta, e muito simples, é, efetivamente tem sido feito isso? Tem havido um aumento dos níveis de monitorização? Outra questão que eu queria deixar aqui também é que sabemos que os métodos normalizados que são utilizados para a monitorização dos parâmetros microbiológicos das massas de água não permitem distinguir se as estirpes são ou não resistentes aos antibióticos. E o Sr. Ministro do Ambiente, sobre isso, referiu que os métodos que são utilizados são aqueles que decorrem da legislação em vigor, não se perspectivando que este tipo de análise venha a ser incluído num futuro breve nas diretivas comunitárias. A questão que eu pergunto é, porque estamos aqui numa reflexão e eu penso que mais do que estar a responder a questões de picardias políticas, porque eu acho que não é isso que interessa, nem é isso que resolve construtivamente os problemas que existem no Val do Ave, o que eu queria perguntar e refletir aqui em conjunto é, não estará na altura de fazer alguma alteração legislativa sobre esta matéria? Não estará na altura de, inclusivamente a nível europeu, se tentar criar condições para que haja legislações, uma alteração legislativa, uma diretiva comunitária que possa ir nesse sentido, de forma que possamos estar todos mais tranquilos relativamente ao consumo da água que chega à casa de cada um, e porque tudo isto tem que ser tratado a montante e a jusante com os efluentes e com todas as análises que devem ser feitas, quer na captação, quer na distribuição. E, portanto, nesse sentido, também uma terceira pergunta, muito rápida, e em relação à qual eu prevejo a resposta, mas eu acho que é importante que ela fique aqui dita. É que se efetivamente é verdade, porque isso diz-se, que as hectares, sobretudo durante o inverno, as entidades gestoras desligam o sistema de tratamento terciário. E como o sistema de tratamento terciário é muito importante nesta matéria, é bom que fique aqui registado, porque isto é como sabem, gravado, se isso acontece ou se é possível que isso aconteça ou se há ou não fiscalização para que isso não aconteça. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Dava a palavra à Sra. Deputada Joana Lima, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, todas as entidades aqui presentes, também um cumprimento muito especial e antes de começar a minha intervenção dizer que perante todas estas entidades, ou quase todas, tive a oportunidade de trabalhar com elas durante o meu período de autarca no Conselho da Trofa. E quero dizer que tenho a melhor das impressões, quer ao nível profissional, quer ao nível da forma como encaram esta problemática na nossa zona e também no nosso país. Mas perante o que ouvimos pela equipa de investigação na última audição sobre este assunto e perante o que ouvimos agora pelas entidades aqui presentes, e deixe-me fazer um bocado o papel do diabo para essa expressão, quando só ouvimos aqui as partes interessadas e não estamos a ver aqui nenhum dos onde é que estão os vilões desta matéria, não é? Aqui só estamos a ver os exploradores, as pessoas que, as entidades que regulam, as entidades que fiscalizam, as entidades que exploram, enfim, e isto tudo acaba por nos preocupar bastante, porque quando o senhor doutor Armindo Costa e Silva, penso eu, diz que tem a certeza absoluta e que está tranquilo na área segura, que a água é segura e de absoluta qualidade, aquela que serve os seus clientes, passa a expressão, no Conselho de Guimarães e de Vizela, também quer ao nível das águas do Norte, pela voz do Sr. Engenheiro Martins Soares e também pelo Dr. Armindo Costa e Silva, que fizeram imensos investimentos nesta área, isto é o suficiente para nos tranquilizar quanto à qualidade da água? Isto é o suficiente para nos tranquilizar quando este recurso é extremamente caro para as populações, quando nós sabemos que as tarifas são altamente desiguais nos vários concelhos, mesmo na bacia em que estamos aqui a falar, na área do Val do Ave, quando se pagam, quando os municípios se confrontam com situações difíceis do ponto de vista das suas tarifas e ao mesmo tempo com esta indefinição e com esta incerteza quanto à qualidade da água. E agora passo a citar o que o engenheiro Martins Soares citou, que tem a ver com o acordo da Organização Mundial de Saúde de novembro de 2015. No global, existem falta de avaliações fiáveis, bem documentadas e validadas do risco para a saúde humana, da exposição a bactérias resistentes a antibióticos e a genes resistentes a antibióticos, com origem no meio ambiente e no presente momento a informação, etc, etc, etc. Isto, quanto a mim, vem-nos trazer ainda muito mais incertezas, muito mais desconfianças, muito mais incertezas quanto à qualidade da água que nos está a servir. Quando nos diz que bebam água da companhia, da água da rede pública, porque essa é que é boa, e eu digo mesmo em casa, não há ajuda de Deus que digo, mas perante tudo que eu vi, sobretudo pelo estudo, que não vamos dizer que é um estudo 100% fiável, é um estudo, temos que acreditar no que está ali dito, mas que efetivamente criam aqui muitas suspeitas, muitas situações que nos deixam preocupadas, e a minha pergunta é, quanto relativamente à EAPA e à ARH, se as descargas clandestinas que existem, e todos nós sabemos que existem, e todos nós as conhecemos, quer ao nível das explorações agrícolas, quer ao nível das instituições públicas, quer ao nível das instituições públicas e privadas, se há, tem havido uma maior fiscalização e uma maior atuação nestas fiscalizações.
Já terminar, agora, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Já agora, só para corrigir a Sra. Deputada Ana Mesquita, também há uma entidade de hospitalar privada na Trofa que fica a 100 metros do Rio Ave. Quero dizer, Sr. Deputado. E, portanto, a preocupação aumenta. O que é que se tem feito ao nível da fiscalização nesta matéria clandestina?
Sra. Deputada, já utilizou o dobro do tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Peço obrigado. Não tenho mais ninguém inscrito, não sei se mais algum dos seus deputados. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Não é propriamente uma inscrição, mas era só para há pouco o doutor Costa Silva tentou ia responder à minha questão das águas pluviais e o senhor Presidente acabou por lhe cortar.
Mas vai ter a oportunidade, para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei mais breve do que os dois minutos. Recebemos hoje garantias importantes nesta audição e eu julgo que é bom sublinhá-las nesta altura. Elas responsabilizam quem as dá e são uma forma de transparência pública que eu acho que é preciso reconhecer. E, portanto, o facto de nos ter aqui sido apresentada a garantia de que é segura a água de consumo pública em toda a região do Ave e de que as definições em termos dos usos recreativos das águas do Ave que hoje existem são suficientes. Foi sublinhado depois a utilização que ocorre tradicionalmente e que é conhecida de áreas que não são autorizadas e eventualmente será de considerar pelas autoridades locais e pelas autarquias a necessidade de alguma informação suplementar nesta conjuntura que faça com que nessas zonas que não são reconhecidas como zonas balneares seja dada informação ao público dos riscos acrescidos que hoje existem nesta matéria, mas em todo caso foi dado esclarecimento cabal. Há uma pergunta que eu vou fazer, é a terceira vez que vai ser feita, mas eu não vou deixar de fazer porque ainda não ouvimos a resposta, que é sobre a pesca. E, portanto, gostávamos de saber sobre pesca. Pode ou não dar indicação pública também a quem pratica a pesca, seja de forma mais artesanal, seja de forma mais recreativa, nas águas do Ave, sobre a segurança dessa prática hoje. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dá a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também tentarei ser um pouco mais breve, mas há pouco aflorou-se aqui um tema assim, de relance que eu acho que também merecia aqui alguma atenção adicional, que era de facto percebermos se, em relação às descargas que provêm das explorações agropecuárias e nomeadamente dos riscos que isso traz em termos da questão da contaminação por via de bactérias e outros organismos que possam de facto aqui ter algum impacto, se está a haver alguma perspectiva de intervenção mais direcionada também para acompanhar essa questão em termos de monitorização e fiscalização e de facto pronto, percebermos qual é que é a perspectiva em relação a este assunto. Era isto. Okay.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita. Dava a palavra agora às entidades requeridas e a começar pela APA. Dr. Nuno Lacasta, faz favor, 2 minutos. Alguma questão que queira responder ou então passar ao Sr. Engenheiro Pimenta Machado, como quer.
Sr. Presidente, é crucial passar ao Engenheiro Pimenta Machado, não tenho dúvidas, mas eu vou ter que utilizar 10 ou 15 segundos desses 2 minutos só para dar nota do seguinte. Eu há pouco fiz uma elencagem de um conjunto de iniciativas que estão a ser desenvolvidas, algumas que vinham de trás sobre estas matérias. Aquilo que eu gostava de dar nota é que, precisamente sob a orientação do Sr. Ministro do Ambiente, estas matérias estão a ser acompanhadas, continuarão a ser acompanhadas, e nomeadamente, como disse há pouco, o projeto piloto do Val do Ave, que incluirá um conselho consultivo alargado, a monitorização alargada, respondendo também à pergunta do Sr. Deputado do PST, da qual demos nota, amostradores passivos, prevenção em termos de matéria de resíduos de embalagens hospitalares, a reunião conjunta de diretores gerais de ambiente, proposta portuguesa de reunião conjunta para responder à questão internacional, diretores gerais de ambiente e de saúde, e finalmente a conferência temática sobre esta matéria que pretendemos realizar em parceria com a Direção-Geral de Saúde. Não é tudo o que é necessário fazer, ouvimos outras matérias, mas penso que atesta que as diferentes entidades estão a trabalhar no sentido deste tema não ser um tema que passa só a propósito de uma conferência ou algo do género. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Nuno Lacasta. Sr. Engenheiro Pimenta Machado.
Também 3 notas. Desde logo uma resposta muito definitiva. Sim, claramente nós estamos a reforçar a monitorização nas massas de água. Aliás, gostava de dar uma nota aqui, também que é positiva. De facto, não tive, portanto, a fazer a apresentação, mas claramente a qualidade da água do Rio Ave, ela tem uma evolução muito positiva. Eu gostava aqui de, enfim, deixo aqui a apresentação, se quiser, depois, se quiserem consultar. Essa é uma evidência, e aqui é traduzida a vários níveis. Nunca, por exemplo, fez-se um parque urbano em Famalicão, onde o Rio Pelho cruza esse parque urbano, e de facto tem que ter qualidade. Fez-se um parque urbano em Vizela, aliás, Guimarães é a candidata à cidade de vida europeia, em resultado de bom trabalho foi feito também ao nível da disposição do Val do Ave. Portanto, isso é nota, de facto. E há um conjunto de iniciativas, do ponto de vista de criação de ecovias, criações de esportes náuticos. Portanto, há um conjunto de atividades que hoje, felizmente, o Rio, pela evolução positiva que teve, permite essa. Portanto, essa nota sobre isso. Mas gostava de deixar passar aqui uma questão que veio aqui suscitada e que tem a ver com os efeitos hospitalares. Gostava de dar essa nota, só para saberem. Os hospitais, para ligar às redes de saneamento, são obrigados a fazer um pré-tratamento. Portanto, há essa nota aqui, enfim, pode ser ajustado, mas é uma nota que permite eliminar a partir disso. Um outro aspecto que é verdadeiramente importante, percebendo também a origem das bactérias multiresistentes, pode também estar ligada à água pecuária, em particular à poluição difusa. Porquê? Porque sabemos todos que os animais também usam antibióticos veterinários, e aí pode ser uma fonte de emissão. Isso tem uma matéria muito complexa, claramente ela tem que ser reforçada do conhecimento, é preciso trabalhar mais sobre isto, e isso depois se cruza com os valores de limite de emissão, que um dia mais tarde pode ser revista, a autorização, obviamente, mas carece claramente, acho que ficou aqui perfeitamente evidenciado, que é preciso trabalhar, reforçar o conhecimento.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Pimenta Machado. Dr. Rocha Nogueira, pretende acrescentar alguma questão?
Não, apenas salientar novamente que os parâmetros que são utilizados para a avaliação da qualidade, quer da água bruta, quer da água de consumo humano, como é lógico, obedecem àquilo que está preconizado pela Organização Mundial de Saúde, e tentamos fazer aqui, corresponder àquilo que a Organização Mundial de Saúde preconiza nessa matéria. Chamar também a atenção que, também de acordo com literatura internacional, nós, se começarmos a multiplicar a pesquisa de parâmetros, nós de certeza que vamos encontrá-los. Ou seja, isto é quase como entrar, abrir a caixa de Pandora, e quer dizer, cada vez encontramos mais coisas. Basta pensar na tecnologia que existe hoje e na tecnologia que existia há 20 anos atrás. Hoje temos tecnologia que nos permite identificar situações e que não, as que não identificamos, possivelmente daqui a 20 anos, são banais e permitem essa identificação. Isto só para dizer que nós temos também que partir um bocadinho mais para a intervenção, porque nós, em termos de diagnóstico, somos muito bons, conseguimos fazer ótimos diagnósticos, saber qual é a situação que está mal. Temos é que também começar a partir pedra e partir mais, talvez, para a intervenção e para a correção das situações que são identificadas.
Muito obrigado, Dr. Rocha Nogueira, da RS Norte. Dr. António Quintão, da AMAF, pretende colocar alguma questão? Muito obrigado. Engenheiro Martins Soares.
Sr.
Presidente, se me permite, e porque a questão foi aqui uma questão muito técnica com os ultravioletas, eu pedi ao meu colega Boa Paixão para responder em concreto a esta questão.
Por favor.
Bom dia, Srs. Deputados. Eu, relativamente à questão colocada no que diz respeito ao tratamento terciário, as ETAs do AVE têm, na generalidade dos casos, sistemas terciários a funcionar. E os sistemas terciários têm três tipos de sistemas terciários: com coagulantes, com ozono e com ultravioletas. Portanto, isto é um problema que decorre sobretudo pela necessidade de remoção de cor. Nas etares em que há necessidade de remoção de cor, que é a generalidade, ela tem que ser permanente e está sempre a funcionar, e funciona com coagulantes ou com ozono. O ozono, além de ser um tratamento terciário que permite a remoção de cor, é um desinfetante bastante potente, reconhecidamente bastante potente, e que funciona permanentemente. Naquelas etares em que digamos, a poluição não é tão presente, temos um sistema mais moderno, que é um sistema de ultravioletas, que funciona permanentemente nos períodos em que é requerido pela licença. Portanto, não há, em dois tipos de tratamento, ele é permanente e está sempre a funcionar. Nas etares em que há, portanto, tratamento terciário por ultravioletas, ele funciona durante todo o tempo que é requerido pelas licenças de descarga.
Muito obrigado pelos esclarecimentos. Doutor Armindo Costa e Silva, Fimago, faz favor.
Muito obrigado. Senhores deputados, relativamente a esta questão do tratamento terciário das ETARs, que foi aqui evidenciado pelo Sr. Gero, eu diria o seguinte: relativamente à ETAR de Santo Emilião, que é aquela que se encontra a montante da captação de água da Vimágua, é verdade que, portanto, as Águas do Norte têm um período de funcionamento, salvo erro, de maio a setembro, portanto, coincidindo com o período estival, mas da tese de mestrado, que é o estudo que nos trouxe aqui, há também uma evidência que é uma degradação da água, sobretudo durante o período de inverno. E os investigadores dizem que até um contrassenso, quer dizer, quando seria expectável que até por força da diluição acontecesse uma redução da carga microbiana na massa d'água. E, portanto, eu diria que, concretamente, relativamente, e é uma proposta que deixo às Águas do Norte, que ponderem, porque seria naturalmente do interesse das populações de Guimarães e de Vizela, e naturalmente da Vimágua, que esse tratamento terciário, dada a circunstância de haver uma captação a jusante, portanto, que pudesse ser considerado que o seu funcionamento fosse ininterrupto, portanto, que fosse mantido ao longo de todo o ano. Portanto, é uma proposta, uma sugestão, se quiserem mesmo, um pedido que a Vimágua faz às Águas do Norte. A deputada Patrícia Fonseca, de facto, há bocadinho colocou a questão, portanto, das águas pluviais e da ligação das pluviais às residuais, no quadro do trabalho que a Vimágua está a fazer, no sentido de retirar as águas pluviais. E a questão concreta que colocou prendia-se com a questão de saber se os proprietários dos prédios, enfim, teriam que despender enfim, verbas, enfim, mais ou menos avultadas com esses trabalhos, não é?
Em alguns dos prédios
mais antigos. Sim, exatamente. Pronto, aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte: nós, esse levantamento que estamos a fazer, usando uma máquina de fumos, e é interessante ver, isso é colocado no ramal exterior, e é interessante ver-se o fumo a sair junto do telhado, portanto, tal como se tratasse de uma locomotiva, portanto, nós percebemos que as águas daquele telhado estão ligadas às águas residuais. Aquilo que fazemos é notificar o proprietário para que, num prazo razoável, procedam à retirada dessas águas pluviais. E isso, se se tratar, como é muito comum no Minho e no Conselho de Guimarães e de Vizela, se se tratar de uma habitação, portanto, uma moradia unifamiliar, onde, por regra, há um pequeno jardim, um pequeno logrador, um pequeno quintal, isso é fácil de fazer. Basta, no tubo de queda, fazer-lhe uma pequena curva e fazer com que essa água se infiltre no próprio solo, portanto, desse logrador. Portanto, o custo, como vê, pode ser irrisório. Se a questão for mais complexa, aí terá que haver uma condução da água ou para a sarjeta mais próxima, ou eventualmente até um ramal, mas já são soluções mais complexas. Eu diria que, na generalidade dos casos, sobretudo nessa circunstância de se tratar de habitações unifamiliares, a solução, como já percebeu, é muito fácil e não onerosa, e não é, de facto, onerosa.
Senhor...
Houve aqui uma questão que a senhora deputada Berta, peço desculpa, Joana Lima, suscitou, enfim, de incerteza. Eu recordo que, bem, a nossa convicção profunda e sincera de que a água que distribuímos é de facto uma água segura e uma água de boa qualidade. Fiz referência, e não vou amassar-vos a repetir, que a Vimágua dispõe de um sistema onde não passam bactérias nem vírus, porque são demasiado grandes. Portanto, isto é, a água, quando sai da estação de tratamento, portanto, não contém naturalmente, nem podia conter de forma alguma, nem bactérias nem vírus, e para além disso é-lhe depois acrescentado, nos termos do que a legislação determina, portanto, cloro, no sentido de manter essa desinfecção ao longo da rede, sendo que temos depois, inclusivamente, e porque temos cerca de 1.360 km de rede, temos depois pontos de recloragem, no sentido de garantir a presença de cloro residual, que permita, naturalmente, que essa desinfecção subsista ao longo de toda a rede. Mas, e portanto, sublinhar isto, no nosso entendimento, e também naquele que é o entendimento da Autoridade de Saúde, a água que se consome em Guimarães é segura e é de boa qualidade. Partilho da opinião que foi aqui manifestada, enfim, penso que pela maior parte dos interlocutores, que se devem aprofundar os estudos. A Agência Portuguesa do Ambiente propõe-se fazer isso, as Águas do Norte também. A Vimágua tem toda a disponibilidade, toda a vontade em colaborar, quer com os seus meios técnicos, os meios humanos e com os seus recursos, participar ativamente na construção desse estudo, porque naturalmente somos uma parte interessada, mas também porque o nosso principal acionista, que é o município de Guimarães, com 90%, já agora o município de Vizela com 10%, tem precisamente um projeto de candidatura a Capital Verde Europeia e um dos objetivos centrais dessa candidatura é precisamente o de valorizar todas as linhas de água que atravessam o território de Guimarães, quer do ponto de vista paisagístico, mas também do ponto de vista da qualidade da água. E, portanto, é um objetivo que a Vimágua, enfim, se propõe colaborar ativamente e que o município de Guimarães, não estou aqui mandatado por ele, mas certamente estou a transmitir aquilo que é o sentimento do município, tem também todo o interesse em participar nesses estudos.
Muito obrigado, Dr. Armindo Costa e Silva. Nós damos por terminada esta audição. Queria apenas referir que me parece que foi da maior utilidade para os deputados do Parlamento, mas também, eu acho, que para as populações e para todas as questões relativas à bacia hidrográfica do Ave, esta audição, os contributos todos que foram dados. Queria agradecer muito a presença dos representantes da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, da ARS Norte, da AMAV, da Águas do Norte e da Vimágua. Muito obrigado por terem vindo ao Parlamento. Queria também dizer que me parece que faz sentido valorizar o estudo que foi feito pelo ICBAS, coordenado pelo Dr. Paulo Martins da Costa, porque ele permitiu-nos este debate, permitiu-nos ficar mais conhecedores destas matérias e acho que também neste caso a ciência cumpriu um dos seus objetivos. Julgo que é possível tranquilizar as populações e eu julgo que fazia falta estas declarações que se tornassem públicas, nomeadamente em relação à região do Ave. Era necessário tranquilizar as populações relativamente à qualidade da água de abastecimento público. Era fundamental que isto fosse feito e ainda não tinha sido feito. É fundamental também que se perceba que, apesar de não haver nenhum risco iminente, devemos ter alguma ponderação em relação a outras utilizações e fruições. Não foi ainda aqui respondida à questão da pesca. O Dr. Nuno Lacasta sugeriu-nos que perguntássemos ao ICNF. Certamente que isto irá ser feito. Mas, portanto, eu acho que em relação a esta questão é importante perceber que o acervo de conhecimento científico que existe ainda, que é ainda insuficiente em relação a estas questões, não suscitam de imediato riscos graves de saúde pública, mas de qualquer modo é necessário aprofundar essa investigação. Ficamos a saber que, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente e outras entidades, vão desencadear um conjunto de iniciativas que permitem precisamente aprofundar os conhecimentos sobre estas matérias. matérias, de que há um reconhecimento também de que é necessário atualizar a legislação perante estes riscos emergentes e de que haverá, ao nível da União Europeia, também iniciativas nesse sentido. E, portanto, eu acho que, sinceramente, e acho que interpreto o sentimento de todas as senhoras e senhores deputados, que trabalhámos bastante, que chegámos a conclusões importantes, que pudemos dar alguma tranquilidade sobre esta matéria às pessoas que moram na região do Ave, a todo o país, às questões ambientais e, portanto, eu acho que cumprimos também o nosso objetivo. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado.